Entendi. Agora eu entendi o que que tu tava querendo dizer quando deixou morrer esse cara. Infelizmente eu entendi.
Só queria dizer que esse podcast respeita todas as pessoas que têm fimose, é apenas uma. Peço desculpas.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Lock, eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
É, só vou dizer em cima desse caos que Star Wars só tinha espadinha porque o Lucasfilm gostava de samurai. Duna tem explicação. Duna tem política! Tem Porra. Tudo! Tem texto! Apesar de ser dirigido pelo cara que não gosta de texto.
É, verdade. Raquel Faiza.
Olha, eu só assisti Duna porque eu gosto da Zendaya. Grata surpresa.
Marta Ponto.
Cara, eu só consigo pensar em vai me enterrar na areia? Não, não.
E Henrique Gnu.
Eu gosto de Duna porque inspirou um dos melhores filmes da história, Star Wars.
Aí, eu gosto de Duna porque pode ser estragado pelo George.
Eu tenho um braço de esquerda tatuado quase todo Star Wars.
Que isso, Guilherme, cara.
Acho melhor a gente parar, Raquel. Acabou de. Tatuagens são permanentes demais, o laser é caríssimo.
O cara gosta mesmo, né?
Gosta.
Ele ama.
E no programa de hoje, como vocês já puderam perceber, acredito eu, nós vamos falar sobre Duna, né? O novo, o velho, e até o Duna do Jodorowsky aí, que nunca saiu do papel. Mas primeiro eu preciso pedir pra que vocês sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, porque isso ajuda muito o podcast a crescer, beleza? Então, dito isso, vamos pra frente aí que vai ter muita discussão aqui por causa de Duna. São 6 livros, né? No total, Duna, os 6 livros que valem, né? Porque depois o filho do Frank Herbert quis continuar escrevendo aí e aparentemente a galera não leva a sério, né? A galera fala tipo,
ele quis
aí...
ganhar dinheiro em si, meu.
Quem querido. Escreveu o Rei Fimose? O filho é dele?
Eu acho que sim.
Rei Letro 2, sei lá. Caralho, a galera que leu o livro dessa criança...
O Frank Herbert escreveu Duna, Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiros de Duna. Foram esses 6 que ele escreveu. O resto é tudo fanfic do filho dele.
Na realidade, o 7º livro tem as anotações do Frank Herbert que ele escreveu em cima. Ah, então, tipo, ainda tem uma coautoria do Frank Herbert. Uhum. Mas daí pra frente, os prequel e tudo que ele fez era ele. Mas um outro cara que ele chamou pra escrever, porque se bobear ele não sabia escrever, né? Ele precisava de alguém. E aí criou esse monte de coisa em cima pra... É caça-níquel, tipo, é unânime, né? Tipo, uhum. Mano, tem uma diferença enorme de qualidade dos livros originais pros prequels, sequências e qualquer coisa que o cara fez.
Eu tô vendo aqui que o Fimose é do 4º livro. Eu não sei se ele aparece no terceiro,
Que
não.
É o Deus Lagarto lá, né? Lagarto Verme.
Deus Leto II. Pô, pelo amor de Deus.
Entendi. Agora eu entendi o que tu tava querendo dizer quando deixou morrer esse cara. Infelizmente eu entendi.
Peraí, eu ainda tô.
Só queria dizer que esse podcast respeita todas as pessoas que têm fimose, é apenas uma.
Peraí, gente, tô perdida, cara. Peraí, quem que tem fimose?
Eu vou mandar a imagem pra vocês.
Eu tava quieta aqui porque eu não queria ver.
Eu não tô chegando lá. Porra, galera, sei lá. Não tô chegando lá. Vocês estão usando uma coisa muito séria, cara. Esse filme é uma parada séria pra caralho.
Tem um cara aí que vai sofrer uma mutação, que é um homem, meio verme do deserto. E aí ele, das ilustrações que tem, fica aparecendo o Rei Fimose lá, por isso que você não tá falando.
Mas ninguém mandou nada demais.
Tô mandando, calma aí.
Cuidado com o que desejas, né? Eu
sempre desver ainda não foi. Não é possível.
Ih, galera, eu não tenho medo de fimose, não.
Pô. Vou mandar a imagem clássica.
Era uma imagem clássica de uma fimose, mano.
Mandar até com escolha.
Não é uma fimose, é uma pessoa que parece uma fimose, gente.
É muito pior, né? Mas o cara já quase parece isso, já. O maluco já quase... Ele já tá, pô, já tá pronto.
Ah, esse é aquele cara, o Skarsgård?
Não, esse é o maluco que aparece depois de mó tempão.
Esse é outro cara.
Ah, então tem um outro cara lá que tá pronto. Seu filho está pronto, senhor.
Tem até umas... As outras ilustrações parecem... É bem esquisito, velho.
Isso parece mais um saco do que uma fimosa.
Tá bom já. Muito obrigada. Bem ilustrativo. Vai mandar na Comuna Loki, né? Pros negros poderem ver.
Isso aqui é um piro completo, mano.
Tira, mano.
Bom, eu não li nenhum livro de Duna. Eu assisti Duna recentemente aí, porque eu pego hype mesmo. Eu tava no TikTok, tava vendo várias pessoas falando de Duna. Eu falei, caralho, Duna deve ser muito foda mesmo. Aí eu fui ler sobre Duna, não o livro, fui ler no Wikipedia, que é mais fácil, mais rápido. Aí eu resolvi ver o filme, aí vocês estavam empolgados também com Duna, aí eu falei, porra, vamos gravar de Duna, já sabia dos rolês do Jodorowsky, que eu acho incrível a ideia dele pro filme. Aí eu falei, vou ver Duna então finalmente nessa porra, me amarrei, estou 100% dunizado, quase assisti o Duna 2 em qualidade baixa no stream, e foda-se com um negócio de roleta de aposta no meio aparecendo ali, e porra, caralho, me pegou pra caralho Duna, foda-se, tô dunizado pra caralho. Agora, eu ia falar aqui, eu fiquei na dúvida se eu falo ou se eu não falo sobre isso, porque eu não sei como é que acontece o desenrolar da história mais pra frente, mas eu acho que precisa ser questionado pelo menos se entra um rolê de salvadorismo branco aí nessa história de Duna ou ele vai por outro caminho depois. É muito parecido com o que a gente viu em Boba Fett, né, que tipo, apesar do personagem do Boba Fett não ser branco, é esse cara, essa história do cara que vem de fora com tecnologia avançada pra ajudar o povo ali que tá mais na merda, né?
Ju, sério que você comparou a série do Boba Fett com o Duna? Eu não sei, esse hoje é o último podcast da gente, não vai ter mais?
Peraí.
Depois disso, meu querido.
Não, peraí, você tá ofendido com o quê? O que que te ofendeu? Foi o Duna ou foi o Boba Fett?
É, exatamente, por quê?
Não, eu amo Star Wars, mas a série do Boba Fett é ruim, pelo amor de Deus.
Eu amo Star Wars, mas existe limite pra esse amor.
Existe limite.
Ah, não parece, quando vocês falam, não parece, não.
Duna é maravilhoso, e o cara me manda um Boba Fett no meio, caralho.
Foi mal. Eu só fiquei puta que eu fiquei, porra, caralho, o que que tem que saber, a gente nem viu. Agora eu já sei que é ruim também, pronto.
Não, mas tava todo mundo, até os fãzoca tava porra, falando que era ruim essa série aí. E olha não, que tem aquele cara que a gente ama, né? Não é o Pascal?
Não, esse aí é o
Mandaloriano.
Né? Que ódio!
O Boba Fett é o outro Mandaloriano.
Pra você ter uma ideia, o Boba Fett é tão ruim que os episódios bons são os que são só do Mandaloriano.
É verdade.
Eu acho que a gente tem que ver Mandaloriano. É Mandaloriano não, é Boba Fett que se pá, a gente gosta, Raquel.
Não.
A gente gostou de Duna. Todo mundo é consenso. A gente não vai gostar de Boba Fett. João Magalha gostou de Boba Fett?
Não gostei de Boba Fett. Também.
Talvez a gente goste. O João Magalha não gostou.
Existem coisas que são discutíveis. Tipo, tudo a todo lugar ao mesmo tempo é discutível quem gosta ou não gosta. Boba Fett tá mais na linha de Dragon Ball Evolution. O último Mortal Kombat.
É verdade.
É mais nessa vibe, sacou?
Vamos voltar pro Duna aqui, o salvadorismo branco do Duna ali.
Então, eu queria fazer uma pergunta, fazendo o teorema do... Porque só um idiota responde a uma pergunta com uma pergunta, então me permite ser um idiota. Vocês consideram o Paul Atreides um mocinho ou um vilão? Com o que vocês viram agora do filme?
Ah, eu preciso também. É Paul Atreides.
É o principal, cara.
É o principal. É o Timothée
Chalamet.
É o Wonka. Ele é o Wonka.
É, isso aí.
Obrigada.
Ele é o jovem bonitinho.
É.
Cantor de
pra
banda
quem, indie. Né? Para quem? Agora.
Galã de banda indie, pode ser.
Eu posso ser. Eu achei essa. Assim, vamos lá. Eu gostei da parte. Não só me veio fantasia na cabeça, né? Do mundo criado, dos povos e tal. Esse garoto e a história desse garoto, pra mim, é apenas mais do mesmo chata, entendeu? É a jornada do herói de novo, do maluco. Ai, ele é o escolhido. Ai, você não é o escolhido. Ai, você é o escolhido, sim. Ai, você não... Cansativo, chato, pra mim, ele não ficou como herói e ele ainda não ficou como vilão também. Mas eu só vi o filme do Wonka aí, com ele fazendo. Foi o único filme que eu vi, Então, a minha opinião é muito rasa.
A pergunta que é feita que eu fiz agora, porque justamente por eu não achar que saia disso, é porque o que acontece? Qual a informação que eu tenho? Eu só vi esse primeiro Duna, né? Tanto esse quanto de 85, 84 lá. Meio que é construído isso, não aprofunda muito, não explora tanto. E aí, lendo sobre, eu vi que o Herbert queria, uma das críticas que ele queria fazer era sobre líderes carismáticos e o quanto isso pode ser problemático. E daí vem essa minha dúvida se em algum momento nos livros é mostrado que o Paul é, na verdade, um grande filho da puta, e isso joga por ralo abaixo esse papo do salvadorismo branco, ou se realmente é isso mesmo, sacou? Tipo, ele é esse heróizinho, bonitinho, legalzinho, escolhido da galáxia que chegou pra salvar aquela
não,
galera.
Não, assim, eu acho que... Mas eu acho que o maluco ali, ele tá fazendo... fica muito ambíguo, né? O que eu gostei desse filme é que fica muito ambíguo a visão em relação ao personagem principal.
Assim. No 1 ou no 2? Porque no 1 eu não peguei essa ambiguidade, pelo menos.
Não, no 2 fica bem ambíguo. amigo, o caminho que ele tá seguindo. No 1, ele tá lá só andando na areia, né?
No 1, ele é filho da mãe dele, né? No 1, ele é absolutamente filho da mãe dele.
É, e andando na areia.
Tem, no 1, tem todo o rolê dele. Ele é o rico mimado, que falam que, né, tipo, ah, porque você é importante e tudo mais, mas na realidade, como vocês falaram, né? A mãe dele que meio que sabe dos rolês e da importância dele, por causa da profecia lá da casta dela, do clã dela, das mulheres lá mediúnicas e tal, né? Do tal Messias vir. Mas ele mesmo, ele não tá nem aí. Ele foi treinado pra aspirar a ser um imperador lá da casa dele, né? Nos Atreides e tal. Mas o desenrolar do primeiro filme, ele totalmente perdido no rolê, assim. Tipo, caralho, o que tá acontecendo? Meu pai morreu e agora, de repente, eu tô aqui no deserto, numa guerra que eu nem sabia, mas aí ele vai entendendo que ele foi treinado pra estar ali, tá ligado? Então, é diferente.
Eu acho que tem uma pegada dessas visões que ele tem, né? Numa delas, ele fala que vê as pessoas gritando o nome dele em nome de uma guerra. E aí parece que ele vai fazer merda.
É. Ou eu não vejo ele com esse salvador branco, porque eu faço um recorte do livro, tá? Que é aquela parada do tipo assim, mano, o cara escreveu o livro em 65.
Em 65 não tinha branco a mil.
Né? Então, tipo, o cara escreveu o livro em 65, onde todas as produções literárias, até de quadrinho, de tudo, todos os heróis eram pessoas brancas, assim, né? Só que, assim, eu acho que se tivessem tirado o Timote lá, o Wonka, o Timote Wonka aí, e tivesse colocado qualquer outro ator de qualquer nacionalidade, funcionava. Porque não tá atrelado a ele ser branco, assim, sabe? Então, eu acho que foi, é tipo, ah, tá lá, aí a gente consegue enxergar isso sobre, tipo, bom, Salvador Branco e tudo mais. Mas, eu acho que nesse caso específico, talvez, do filme, não é sobre isso, assim. É que, cara, eles tiverem infeliz escolha de escolher esse moleque, né? Tipo, o cara é filho do como chama o ator que faz o pai dele? Que é o cara do Star Wars, por sinal.
Um grande e um gostoso.
É o Oscar Isaac.
Então, o cara é filho do Oscar Isaac, tá ligado? Tipo, e tipo, o filho dele, tudo bem que a mãe é a Rebecca Ferguson também, né? Mas se tivessem colocado, sei lá, qualquer outro ator que não branco ali, a jornada ali, tem a jornada do herói, mas a jornada funcionaria de qualquer jeito, assim, sabe? Porque não é sobre o império, sei lá, tipo, não é um império de pessoas brancas subjugando as pessoas, tipo, é lógico que tem uma analogia a isso, né? O Duna é toda a analogia da crise do petróleo, né? Do Oriente Médio e tudo mais e tal. Mas funcionaria ali, né? Com qualquer etnia no filme, né? Na parte de ficcional ali e tudo mais.
É, acho que uma coisa que eu concordo, que eu vi a galera falando que eu acho que é muito mais problemático é... Primeiro que eu acho que Duna, ele não é um... eu acho que o filme não se propõe, que eu saiba, o livro não se propõe a ser uma coisa de bem e mal, né? Tipo, não existe certo ou errado. É ganância, é poder, é disputa política, é projeto. E eu acho que uma coisa que eu vi discutirem, que eu acho que realmente uma coisa importante, é a falta de atores árabes, já que claramente a Arrakis é muito inspirada na cultura árabe, sacou?
Sim.
Eu acho que caminha muito mais pela apropriação e nesse sentido de se apropriar de algo, mas não dar o devido valor a esses atores e trazer essas pessoas para representar essa cultura do que uma questão de um Salvador Branco. Eu acho que se existe um problema assim, indicado no filme, talvez seja um pouco essa, sabe? Porque os atores principais do filme não são árabes. Você percebe que alguns atores secundários fazem parte, parecem ser árabes, né? Que eu saiba, existem atores descendentes de árabes dentro dos atores secundários, mas os principais não são.
Isso é uma parada que tem rolado em algumas produções, que eu comecei a prestar atenção a isso. Inclusive, foi muito depois de uma série brasileira chamada Cidade Invisível, que é sobre folclore brasileiro e tal, que não sei o quê. Eu comecei a perceber isso, foi uma questão levantada pela galera, e eu comecei a perceber isso, que tem muito uma... A galera meio que tem colocado representatividade nos filmes, mas às vezes não tem esse cuidado. As pessoas estão trocando uma representatividade por outra e acham que tá tudo bem, tá ligado? Sim. Tipo, no Duna, eles colocaram, tipo, ah, mas tem a Zendaya é negra, tá ligado? Então, pô...
Tem o Javier Bardem, né, que, mano, tipo...
Tipo, tá tudo tudo bem, sacou? Tipo,
não, não, não tá.
Então, exato. No, esse Cidade Invisível, é isso, tipo, eles pegaram várias, tipo, a Yara, que era pra ser uma indígena e tal, e botaram uma mulher negra, tá ligado? Falou, tipo, ah, vai tá tudo bem, pô, é uma mulher negra aqui interpretando, não, tá ligado? Tipo, e é foda, sacou? Tipo, a galera, nossa, meio que não entende.
Mano, um parêntese pra isso, mano, eu não vejo essa série, que ela é uma bosta. Sério.
E, aí,
ó, Cidade Invisível.
Pô, já ouvi muita gente elogiar.
Mano, ela tem um enredo fraco e ela peca muito nesse bagulho de representatividade. Nossa, ela é embaçada.
Eu vou confessar que eu já assisti, né? Assisti a primeira e a segunda temporada. A primeira eu assisti, e aí, quando saiu a segunda temporada, veio acompanhado de uma galera falando, tipo, ó, parece que aprenderam e tal. E aí eu fui ver a segunda temporada, não aprenderam muito, não. Eles só levaram a história pro norte, tá ligado? Tipo, pra região norte do Brasil. Pra aprendendo muito, não. Eles meio que se livraram dos personagens brancos no final da segunda temporada, pra caso tenha uma terceira, mas falar que aprendeu é muito forte, talvez, pra te dizer a verdade.
Eu queria falar só rapidinho que eu passei as 2 horas e meia de Duna achando que o Javier Bardem era o Jeffrey Dean Morgan.
Eles são irmãos, né? Eles são irmãos de mães diferentes, né?
Porque com certeza.
O Jeffrey Dean Morgan é o Javier Bardem quando eles não têm dinheiro.
É, pois é. Exatamente. Eu só soube que não era ele no final do filme, porque eu falei, fui lá ver o elenco, né? Viado, não é o Negan, não é o Negan!
Peraí, vocês conseguiram ver o Duna 2?
Não, não, gente, não. Eu e a Marta não vimos
o Duna. Pariu, cara, por quê? Por quê?
Eu não, nossa, vi, porque eu já disse que não tinha ainda no stream.
Eu ia falar um monte de spoiler agora, cara.
Tu viu aonde?
Eu não tenho nenhum comentário pra fazer. Eu vi no cinema, pô. Tava lá.
Tava
tela grande.
Eu queria ver no cinema, mas eu tenho um grande problema. Pra quem não sabe, eu tô em Montreal, né? Eu moro no Canadá, em Montreal. Que, aliás, o diretor do filme, o Denis Villeneuve, é daqui, né? É de Montreal. Ó, curiosidade. Normalmente, quando são filmes tipo Duna, que demandam de você entender muito, muito sobre a história, porque tem muitos diálogos, tem muitas coisas, muitos detalhes, eu prefiro esperar o stream, porque o cinema daqui não tem legenda. Tipo... Aqui em Montreal, o idioma oficial é francês, mas os filmes vão normalmente pro cinema ou dublado em francês, e a dublagem de live action em francês é uma porcaria. Eu não entendo nada. Eu entendo um... Parece um padre falando no microfone. E o inglês não vem com... Tipo, inglês com legenda em francês. Até entenderia, né? Um pouco do inglês, mas o francês que eu entendo e tal. Mas como não tem, aí eu não consigo ver. Aí a minha ideia era ou vou esperar sair no streaming, ou em breve eu vou estar no Brasil e eu vou tentar ver se tem alguma sala sobrando pra poder assistir.
Eu queria morar aí pra poder ter essa desculpa pra não gostar de ir no cinema.
O pior é que eu amo ir no cinema, então, tipo, alguns outros filmes, até filme da Marvel e animação, eu vou de boas, assim, sabe? Uhum. Mas esses filmes mais cabeça, assim, eu falo, não, eu vou esperar o streaming, porque senão são 2, 3 horas que eu vou ficar lá olhando pra tela, imagens bonitas e... o que será que eles estão falando?
Tão bonito isso, né? Pena que eu não tô entendendo.
Pena que eu não tô entendendo tudo. Só 10% do filme.
Mas assim, é foda, né? Porque o Villeneuve é muito doido isso, né? Que ele fala essa pira, né? Que ele não gosta de diálogo no filme. Porque ele não tinha diálogo no filme, sabe?
E... ele devia ter feito aquele filme Ninguém Vai Te Salvar.
Não tem diálogo?
Não.
Esse pai, ele é fã,
verdade,
desse maluco.
Esse filme é bom, viu?
E a doideira, que o outro filme que ele dirigiu é de linguagem.
A Chegada, né?
É A Chegada.
Pode ser. Maravilhoso, inclusive.
Ele gosta de linguagem visual. O negócio dele
ele gosta de uma parada contemplativa. Ele gosta de
tudo.
O Matofogo, ele gosta de uma fotografia bonita, assim, uma coisa mais aberta. Pá.
Uma coisa cara. Mas, tipo, vale assim, tu vê o filme na pirataria e vê no cinema aí. Que não, assim, acho que dá pra... Cara, eu acho... Porra, isso é doido, hein? Tu ainda... E fazer o experimento, é foda que é umas 3 horas de filme, né? De ver o filme sem entender porra nenhuma pra saber se tu entende.
Não, mas então, já rolou do tipo, eu fui pegar alguns filmes aqui pra assistir que... eu não uso VPN, aliás, algo que eu preciso, mas eu não uso. Então, os streams aqui, eles são todos meio cagados. Então, nem tudo no streaming tem a dublar a legenda em português. Então, que nem eu fui assistir a maravilhosa obra-prima da Sony, chamada Morbius, e não tinha legenda em português. mas eu precisei assistir porque eu acompanho tudo pra entender, né? Ah, os universos são compartilhados e tal. E tava em inglês. E aí com a legenda eu consigo até acompanhar um pouco mais e tal, mas é um filme assim, que nem Duna. O Duna, pra você ter uma ideia, o Duna 1 eu assisti aqui no streaming e só com legenda em inglês. E eu já entendi muita coisa, assim. É lógico que eu assisto junto com a minha esposa, com a Bruna, e ela é fluentíssima. Então, quando eu tenho muita dúvida, eu... Eles falaram tal coisa sobre isso, eu tô entendendo? Tipo, entendendo mesmo esse filme? Eu tô criando um outro filme na minha cabeça. E ela fala, não, é isso mesmo. Eu falei, ah, então tá bom, então vamos lá. Mas é porque pro cinema é ruim, porque, tipo, não tem toda hora eu ficar cutucando ela e perguntando, o que eles falaram e tal, né? Tipo, é foda e tal. E ela me mandou uma curiosidade, ela falou que o Denis Villeneuve tentou colocar uma expressão no filme. Eu tô falando, ela tá ouvindo aqui da sala e me mandando aqui no Telegram coisas pra eu comentar. Aliás, ela que falou que o Denis Villeneuve é aqui de Montreal, ponto pra ela. E ela falou que o Denis Villeneuve tentou colocar uma expressão muito comum daqui, que é um palavrão, pra ficar como se fosse uma palavra de algum idioma deles, que é tabarnak, que não tem tradução, é um palavrão deles daqui, mas seria algo próximo a você usar o filho da puta, mas pode generalizado. Ser. Não precisa xingar uma pessoa, assim, tipo, bati o dedinho na cama, em vez de falar, puta filha da puta, você fala, tabarnak! Só que não deixaram ele colocar no filme, mas ia ser muito bom.
Pô, ia ser incrível se utilizassem isso, porque tem uma parte aí, não sei se vai ter nesse novo, no velho que eu assisti agora, antes de começar a gravação, tem uma parte da história onde eles começam a usar as palavras de poder pra aumentar o ataque das armas, né? Que é, sei lá, Tchalak, um negócio assim, ele fica Tchalak, e aí dá um tirão e explode a porra toda lá e tal. Ia ser incrível se ele colocasse essa palavra pra ser a palavra de poder, tá ligado?
Mano, ia ser massa. Mandar um tabarnak!
Eu achei incrível que tem uma sonoridade RPGística, né?
Sim.
Os palavrões mais pesados aqui, todos têm associação com a Igreja Católica. Caralho. Porque tabarnak é sobre o tabernáculo, onde guarda os itens do... Lá que o padre guarda as coisinhas. E aí tem hosti, que é de hóstia. Hosti também é um palavrão super pesado aqui. É o tabarnak, hosti, e tem mais uma outra parada. Mas são todas algumas palavras usadas pelos padres que se transformaram em palavrão.
Pô, é incrível.
Tá bem melhor que a gente, que transformou tudo em mulher em palavrão, né?
É verdade.
Então, o filme antigo lá, o de, deixa eu ver aqui, de 84, eu não sei, né? Então eu posso estar falando merda, mas ele, eu acho que ele engloba os três primeiros livros de Duna. É bem tudo socado ali, atropelado, é uma correria do caralho, assim. Uma cena tá... O pai do Paul tá lá tá apertando o dente pra sair veneno, no outro o Paul já tá, na cena seguinte, o Paul já tá ficando com a Shani lá no meio da caverna. É uma correria do caralho o filme de...
Esse filme de 84, ele sofre muito porque era pra ser um filme de mais 3 horas, os caras, o estúdio podou, né? Falou, é 2 horas, é isso aí e tal. Pode e ser, aí né? O filme sofre. Falam que ele tem umas longas, como fala... Narração em off pra explicar umas paradas e tipo, caralho.
É, tem que... pensamento pra caralho. Tem
chato pensamento pra porra, caralho. Mano.
Não, gente, caraca, vocês não estão captando a essência do cinema. A essência do cinema é alguém explicar o que tá acontecendo, tá ligado?
Tipo, tá parecendo quadrinho dos anos 70. Quadrinho dos anos 70. Eu falo. Mano, esses malucos tinham preguiça de desenhar, mano. É 3 balão de desenho, 5. Parecia um livro, aquela... Nossa, assim, ó. O Ciclopes vai sair, vai pegar o Queen Jet, não sei o quê. Ele tá na casa do Xavier e no outro ele tá em Chicago, tá ligado? Cara, desenha a porra do bagulho pra eu ver, mano.
Show Don't Tell, porra.
Eu tava atendendo hoje, enquanto o Jô tava vendo, né? E aí, cada hora que eu passava, parecia que era outro filme, tá ligado? Eu vi... Eu tô com um problema com o nome de personagem, tá, gente? No geral, assim, é difícil pra mim. A não ser quando eu amo muito a parada, que eu fico muito apegado, não foi o caso, só gostei. Mas... E aí, o principal do Duna de 84 é um cara que fez Desperate Housewives, que ele fazia o Orson.
É o cara... Pô, esse cara fez... Esse cara, ele deu muito azar na vida dele, que ele só fez Twin Peaks, cara, de bom, e depois ele só fez porcaria.
Não, Desperate Housewives é maneiro também, você que não gosta, mas é maneiro.
Cara, eu vou fazer aqui minha pergunta então, tá ligado? Porque já estavam falando da representação dos personagens, eu fiquei encucado com uma parada. Eu acho que os vilões serem calvos, completamente carecas e parecerem ovos, é muito lindo. Entendeu?
Eu acharia mais justo se eles tomassem um líquido vermelho.
Pode crer. Esse seria o Martini, eu entendi. Peguei a sua referência.
Campari.
Caralho. A especiaria tinha que ser vermelha, né?
Exatamente. Nossa, isso é muito legal.
Eu queria falar só que a especiaria se chama melange, e aí eu lembro de Monange, e eu não consigo levar a sério, tá ligado? Eu fico pensando na Xuxa, passando a especiaria na perna.
Aquele filme da Xuxa com o Didi, tá ligado?
Caralho. Pode crer,
que o Didi tá platinado, muito foda.
Pode crer. A gente viu, sabe o quê? Xuxa contra Baixo Astral.
É verdade.
Maravilhoso.
Nunca não, cara.
A Marta vai querer matar. Eu acho melhor do que o filme do Bowie.
Eu quero trazer esse filme pra gente gravar um episódio sobre Super Xuxa contra Baixo Astral aqui no Papo Loki, cara. Tem no YouTube pra assistir ali, tá tranquilo. Agora, falando de elenco do Duna novo pro Duna velho, o Duna velho ele tem três atores conhecidos, né? Sendo que um não é um ator, é o Sting.
Que maravilhoso, cara.
Né? O Duna antigo tem o Patrick Stewart, que é o professor Xavier, né? O Capitão Picard. E o esse Kyle McCallaghan, sei lá como é o nome dele, que fez Twin Peaks, fez várias séries aí também. Todo mundo conhece a cara dele, embora talvez não lembre da onde, né? E é isso, e o Sting fica, caralho, perdidaço lá no rolê, joga o Sting pra um lado, joga o Sting pro outro ali, mano, é muito doido.
Ele é total rolê aleatório, né, mano? Tipo, caralho, mano.
Qual é o seu papel? Pensa que você misturou um cara muito gostoso com o Ronaldinho Gaúcho, é esse o seu papel.
Não, e caralho, a parada mais bizarra que tem nesse filme de 84 é, eles capturaram um maluco lá da casa Atreides, e aí o Barão tá falando com esse cara aí, que é o Sting, no caso. Ele fala, não, você, a gente implantou uma bomba no seu coração, e pra você sobreviver, você vai ter que ordenhar essa criatura aqui. E a criatura é um gato, sem pelo, amarrado num rato, dele, assim, numa fita. É, tipo um silver tape, assim. Então é um gato com um rato amarrado nele, e o cara vai ter que ordenhar aquele gato, que eu acho que é uma coisa que é impossível. Assim, óbvio, a gente tá falando de uma coisa, né, fantasiosa do espaço, mas é muito louco, até pros anos 80 isso, cara. Eu acho que eles passaram, cruzaram alguns limites nesse Duna de 84.
Mas vocês já viram há muito tempo atrás na internet, na época do MSN ainda, tinha uma teoria que se você amarrasse um pãozinho com manteiga e colocasse no lombo de um gato e você jogasse pra cima, ele ia desafiar a gravidade, porque o gato sempre cai, né, com as patinhas pra baixo, e o pão sempre cai com manteiga pra baixo, cara.
Eu cuspi cerveja no meu teclado todo.
Cara, essa teoria era muito boa, tá ligado?
Sim, pode crer.
E é foda, cara, eu acho que eles fizeram isso daí veio essa teoria, sei lá, mano.
Pode crer. Bom, agora falando sério sobre as obras influenciadas por Duna, né? Porque tem aí a máxima de que Duna tá pra ficção científica, como O Senhor dos Anéis tá pra filme de fantasia, né? Influenciou gerações e gerações. Embora pra mim não seja só ficção científica, né? Porque tem aí, a gente sabe que Star Wars, Mad Max, Stargate, até tem a animação do Estúdio Ghibli que foi influenciado por Duna, né? Não o filme, né? O livro, no caso. Mas o que eu mais enxerguei em Duna, assistindo agora pela primeira vez, foi Game of Thrones, cara. Tem várias paradas que iam acontecendo ali que eu falava, pô, já vi isso em algum lugar. E aí eu via, tipo, pô, é Game of Thrones isso aí. Esse rolê de domar, isso não tem no primeiro filme, né, no caso. Mas o rolê de domar a fera, né? No caso do Duna são os vermes, no Game of Thrones são os dragões. O rolê de conseguir um exército selvagem, entre aspas, né? Que tem no Game of Thrones, tem ali. Eu identifiquei muito mais Game of Thrones ali em Duna do que qualquer outra dessas. Assim, óbvio, né, tem deserto, verme no deserto e tal. Tem, óbvio, a gente vê, mas a trairagem mesmo política, a destruição da Casa 3, que é a casa...
As tromas palacianas, sim, pra caralho, tá ligado? Esse rolê de domar o bicho, eu peguei em Avatar, domar o bicho grande lá. Sério mesmo, Avatar o do James Cameron, não é o Avatar do... E aí domava o bicho grande lá, tal, nananana, ele virava o cara, né? Aí, porra, ele é o cara porque o Messias, sei lá como é que fala, o escolhido. E aí eu fiquei nessa, né? Tipo, porra, eu vi isso em Avatar, que bacana, né?
É porque eu acho que essa parada de, tipo assim, você arrumar um exército inesperado pra vingar a sua causa é o que acontece em alguns outros... Tô conseguindo lembrar de um? Algum? Não, mas eu lembro que existe.
A gente precisa lembrar que o velho do Game of Thrones, ele é um velho preguiçoso. Então, pra ele roubar as ideias dos outros aí, é um
talento. Sim. Tem o Varys também, né? Que faz parte ali dos carecas.
Olha aí, porra, caralho.
Mas, assim, eu entendo que te lembre, em algum momento também me lembrou Game of Thrones, anos, mas você dizer que é a coisa que mais tem referência, aí fodeu, você me perdeu aí.
Mas eu acho que de ficção fantasia, de fato acho que Game of Thrones vai se assemelhar muito em Duna por conta da seriedade dessas tramas palacianas, né?
Caralho, tipo assim, você falou tão bonito que eu não entendi. Na moral, eu tô aqui, tipo, seriedade dessas tramas palacianas. Tramas de palácio, é isso?
O rei, ele tem o poder, mas ele não tem o poder absoluto. Ele tá ali lidando com as casas que estão querendo ganhar mais poder, ganhar o próprio poder. Eu acho que esse tipo de trama se assemelha muito, sacou? Tipo assim, você vê que o imperador em Duna, é que vocês ainda não viram dois, então vocês vão tomar spoiler?
Eu vi, porque eu vi o de 84, eu sei que ele é filho da puta.
Ele é filho da puta, mas ele não é absoluto.
Ah, sei.
Sacou? Ele não é assim, ó, todo poderoso.
Eu gostei muito de ver esse ator aí fazendo o imperador. Desculpa, com perdão da palavra. Esse ator é muito bom, cara. Ele é o cara do Cavaleiro Sem Cabeça, mano. Eu gosto muito dele, cara.
Christopher Walken, né?
Ele é.
Eu adoro ele.
Eu não gostei porque eu achei que ele foi o Christopher. Tipo, eu não achei que ele foi o imperador de Duna. Eu achei que ele foi o Christopher Walken, só que ele sempre interpreta ele mesmo.
Ele é sempre, né? Exatamente.
É. Pô, mas ele é muito bom.
Agora, gente, eu quero fazer um comentário muito fútil e banal. O Momoa estava feio nesse filme.
O Momoa, ele é feio, cara.
Feio é teu cu.
Ele teve o seu momento em Game of Thrones.
É o seu cu.
Correndo com cavalos, aí você fala.
O Momoa na entrevista pra Oprah, eu falo gostoso. O Momoa passa...
É porque você tá influenciado ainda com o Momoa do Game of Thrones, quando você vê essas entrevistas.
Era do cara, eu achei o Momoa gato no Aquaman, meu irmão.
Credo.
E, de repente, eu olhei pra cara dele, eu acho que foi a falta de barba. Eu falei, cadê
ele? Mas ele aparece de barba. Quando ele tava de barba, você achou ele feio? Porque no início ele tá de barba.
No início ele tá com a cara de bebê.
Não, depois, quando ele tira a barba só, que ele fica com cara de bebê.
Eu falei, aquela boquinha, uma bundinha de bebê, eu falei, eita, caralho.
Quero dizer que ele, no Velozes e Furiosos 9, também tá pagatão, tá dando.
Eu não vou ver Velozes e Furiosos, nem um Momoa que me faça ver essa merda, não vai acontecer. Agora, eu queria falar, é porque eu e Jo, a gente tava brigado quando a gente viu esse filme. A gente tretou por causa do filme no começo e não falamos mais nada. E eu vi esse filme com muito ódio do Jo, né? E aí eu guardei todos esses comentários pra mim, então eu vou fazer todos os comentários agora.
Justo.
Eu mas eles estão bem? Vocês já se resolveram?
Já.
Não sei. Meu coração está meio ferido. Tá. Mas ok. Eu queria falar que eu também fiquei feliz com a Rebecca Ferguson, que depois de Silo eu amo essa mulher.
Não, ela é foda. Puta que pariu. Lembrando que ela fez alguma coisa antes de Silo que é muito foda também. Ah, é aquele filme do bicho lá que... Garra a mão do cara, que é um bicho que vai crescendo e fica gigante e mata todo mundo na nave.
Não sei o que, lá Palácio que Alto fala isso aí.
Ah, vida.
Ah, isso, é vida.
Ah, verdade, ela tá nesse filme, vida. Caralho, o Ryan Reynolds tá nesse filme, mano.
É.
Mano, que filme é esse?
Que o pessoal falava bom que era o prequel de Venom, né?
Mano.
Pô, ele parece o filme das batatas com a chegada, a capa.
É, não, mas não é isso.
Perdido
não,
em Marte.
Ele é daorinha.
É legalzinho.
Pô, vocês me deram uma vontade.
Cara, eu adoro esse filme, eu não acho legalzinho, não acho muito pica.
Raquel ajudou em alguma coisa o filme, vocês falharam.
Não, ele vale a pena ver. Se tu gosta de filme de terror com bicho do espaço, excelente filme.
Não é um alien, mas é legal.
Exato.
É.
Tá bom.
Tem outra parada do... Eu tô lembrando que eu esqueci de anotar, eu devia ter anotado. Tem outra parada do Duna de 84 que é bizarro, que é... Nasce a irmã do Paul, né? No Duna de 84 lá. Só que ela é uma criança, né? Ela é uma criança de, sei lá, 7 anos de idade nesse filme. E aí eles botam essa criança pra ir lá ameaçar o imperador, os caralho a 4... E aí depois tem uma cena, que é completamente aleatória, que é essa criança no meio do deserto segurando uma faca numa mão, suja de sangue, e rindo como uma maluca, tá ligado? Tipo, acho que eles vão acertar isso nesse Duna novo aí, pelas notícias que saíram de que a irmã do Paul vai ser outra pessoa.
Ela, segundo a cronologia do filme, porque eu lembro que na história que eu vi, eu acho que na série... Pô, deixa eu ver até onde eles vão. Eu não lembro, acho que eles vão até a mesma parte do filme, né? Só que muito mais extenso.
Pode crer.
Criança nasce. E eu acho que no filme também, sacou? Eles decidiram exatamente não fazer ela aparecer porque eles acharam que ia ficar meio bizarro, tá tá ligado? As coisas que ela faz, porque tecnicamente, qual o rolê, né? E aí eu não sei se isso é, acho que isso é mais explicado no livro. Na série, isso fica subentendido. Por quê? Quando você bebe daquela água da vida, você recebe as memórias de todas as outras pessoas que tomaram aquela água, sacou?
Mesmo que os que morreram? Porque todo mundo morreu quando tomou água, pô.
Não. Ai, acho que de todas as matriarcas lá, né?
Ah, tá.
E parece que o Paul recebe das matriarcas e dos caras também. Então, papo desse que ele fica com um pensamento muito mais doidão. E a criança seria uma criança que tem esses pensamentos das matriarcas, sacou?
Uhum.
Então, ela já... assim, o que somos nós além das nossas memórias? Então, quando você recebe as memórias de outras pessoas, quem é você? Você é você mesmo? Você é um outro? Será que mesmo você brigando ali com aquelas memórias, você já não é mais você mesmo? Deixa pra Marta.
Eu odeio essa ideia de consciente coletivo, né? Que tem uma religião que prega aí, que é tipo a evolução final do ser humano, é que a consciência deixa de ser única e se une a um grande coletivo, e você se você deixa de ser você e você vira uma coisa muito maior. E nossa, que eu tenho ódio dessa.
Mas aí você vai ficar com ódio de várias paradas. Você vai ficar com ódio da ciência, você vai ficar com ódio da psicologia. Está para a ciência também. Porque assim, se a gente for checar no DNA, a gente compartilha DNA com tudo.
Não, beleza, mas a gente é individual. A gente é indivíduo. A gente não vai. Eu não quero morrer e me tornar um grande ser, sacou? Tipo, perder minha individualidade. Esse que é o ponto, sacou? Não é o que estamos todos conectados, e aí, tipo, pô.
Isso aí, João Magalhães, é seu ego falando, tá entendendo? Seu ego.
Não, pô, pelo amor de Deus, isso não faz sentido nenhum você se tornar um ser só, gigante, parte de. Pô, pelo amor de Deus.
Ah, também não ia gostar de ser um pedaço de braço de
um amontoado de cérebro, porra. Não quero ser isso, não, cara.
É porque vocês acham que a gente é um cérebro, mano. Eu acho que a gente já é interligado e foda-se.
Não, cara, eu tô falando de consciência.
E se eu for um dedinho, mindinho feio?
É, eu tô falando de consciência. Eu tô falando de individualidade. É disso que eu tô falando, sacou? Tipo, não tô falando de ser cérebro ou não ser cérebro.
Não, enfim.
Não quero ser só uma fração de uma parada que tá aqui no mundo pra aprender coisas e somar no...
Cara, pra mim, isso é muito bizarro, porque pra mim isso faz muito sentido.
Eu nem sei de onde vocês tiraram isso, cara. Eu ainda tô lá no rolê de reencarnação.
Não, eu acho que assim, eu sinto que em Duna não chega a ser uma consciência coletiva.
Ah, sim, sim.
É como se, assim, imagina que injetem memórias em você. Memória de outras pessoas.
Mas aí a gente viu isso em Blade Runner.
Não, é outro papo, né? É a parada de, sei lá, se eu existo e a narrativa que eu tenho sobre mim a partir da minha consciência vem exclusivamente da minha memória. Sem memória eu não me constituo enquanto indivíduo, porque eu não lembro de nada. Né? É igual aquele, odeio esse filme, mas vai ter que ser ele, o 50 First Dates lá com a Drew Barrymore e o Adam Sandler. A partir do momento que ela perde a memória, a capacidade de ter alguma memória, ela o desenvolvimento dela dá uma, enquanto indivíduo, estagna, né? O corpo dela funciona, só que ela não retém memória, ela não tem uma... A biografia dela não avança, né? E aí eu acho que a proposta é meio que essa. Se eu, Marta, eu sou Marta porque sei quem sou, porque tenho memória, porque me identifico como eu mesmo e com a minha história. Agora, se eu, por algum motivo, beber alguma água e tiver todas as histórias da Raquel também, eu passo a ser um outro ser, que não sou eu nem a Raquel. É uma outra coisa, é uma outra pessoa que tem outras vivências, que tem outros traumas, que tem outros conhecimentos, que, porra, vai ser muito mais foda, inclusive, hein, Raquel? Vamos fazer?
Vamos, porra.
Faz a fusão aí do Dragon Ball.
Não, eu não quero ser dedo mindinho, não, hein? Eu quero ser uma parada maneira, um umbigo.
Umbigo é foda, mano.
Porra, não. Cara, um umbigo é muito mais maneiro que dedo mindinho do
cara. Caralho, pé, cara. Eu prefiro ser...
Porra, não.
Eu prefiro
sei
ser
lá,
um dedo mindinho.
Pô, não, não quero ser dedo mindinho, não.
Se bem que não preciso, não prefiro não, porque, porra, vou ficar batendo. Não quero, tá?
E todo razão. Mundo tem dedo mindinho mó deformado, tá ligado? Meu dedo mindinho tem duas unhas.
Caralho.
Pô, isso é injusto com a maioria das pessoas que eu conheço que não tem a unha do dedo mindinho.
Então, eu tenho duas nos meus dois pés.
Tá vendo como é que somos todos um? A Raquel está compensando por alguma
ela
falha.
Ela tá com o dedo mindinho, ela tá com a unha do dedo de mindinho de alguém.
Exatamente.
Que porra, droga, eu vou devolver.
Tua alma é gêmea. A tua alma é gêmea é uma pessoa que não, não tem unha nos dois dedos do mindinho.
Para de me botar esse papo de alma gêmea, porque eu acredito mesmo. Aí eu vou procurar uma pessoa que tem o dedo faltando
coisa. Sinal. Deixa o tênis aí, deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver o tênis rapidão.
Merda. Tu já viu aquele... Caralho, não lembro o nome em português.
Cinderela.
Não, é Divine Secrets of Yaya Sisterhood.
Não.
Que é com a Sandra Bullock e com a Nicole Kidman, eu acho.
Não. Ah, não, eu vi Practical Magic.
Pode ser esse aí que eu tô falando.
É, da magia e sedução.
É esse aí que eu tô falando, eu confundo sempre os dois.
Porra.
Você escreve uma cartinha. Uhum. E aí eu pensei nisso agora, você fazendo isso, escrevendo uma carta, jogando pro universo, falando, me dá esse macho, porra.
Olha só, já que estamos aqui em consciências coletivas, falando de consciências coletivas, jogar para o universo e ser dedos mindinhos, eu acho que é o momento oportuno para a gente começar a falar um pouco do Duna, do Jodorowsky, que é o cara simplesmente mais maluco, com a ideia mais maluca que eu adoraria ter visto.
Você quer falar mas... sobre o que ninguém viu, né? Só você que viu isso.
Não, ninguém viu. Literalmente
não,
ninguém
ele não
viu.
Saiu, ninguém não, viu. Ele não saiu.
Ah, esse... não saiu. Então vamos falar desse.
É, então. Porque o que acontece? A história desse Duna, do que seria o Duna do Jodorowsky, é incrível, não à toa, tem um documentário sobre isso, né? O Jodorowsky, ele é um cineasta chileno, muito conhecido por surrealismo.
O Jodorowsky é um piroca dessa ideia.
também. Mas ele é um cineasta chileno, ficou muito conhecido aí por surrealismo e maluquice do caralho nos filmes dele e tal. E ele resolveu que queria adaptar Duna sem nunca ter lido o livro. Ele sabia porque ele tava trocando ideia com um amigo um dia e o amigo falou muito empolgado, era o Chino dele, tá ligado? Era o Chino, falou muito empolgado de Duna pra ele ali. Ele, porra, caralho, vou adaptar essa porra desse livro aí, sem ler. E aí ele anunciou, falou, ó, galera, vou fazer aqui um filme de Duna. Aí ele comprou o livro, leu o livro e não adiantou de porra nenhuma. Porque o roteiro que ele criou não tinha nada a ver com o que tava no Duna lá. A ideia, segundo ele disse, era criar um messias cinematográfico que ia expandir a mente dos jovens quando assistido, sacou? E aí ele apresentou umas ideias que era tipo girafa andando no teto, o Paul ia nascer igual Jesus Cristo, de forma imaculada, as naves iam ser parecidas com inseto, e aí o que eu achei mais incrível que eram 2.000 figurantes defecando ao mesmo tempo, que eu acho que era só porque ele podia fazer isso, tá ligado?
Não tinha Ministério do Trabalho, não?
Eu acho que tinha, por isso que não aconteceu o filme, porra, tá ligado?
Caramba. Mas, cara, esse rolê da girafa aí, eu gostei.
Então, e aí o rolê que eu acho que me levou pro consciência coletiva é que no final do filme, desse roteiro do Jodorowsky, o Paul ele ia morrer, aí ele ia virar parte da consciência de todas as pessoas de Arrax, até que o próprio planeta ia se tornar senciente, plantas e mares iam surgir por todo o planeta e o planeta ia sair pelo espaço, espalhando a palavra do Paul dos planetas, tá ligado? O planeta ia virar o primeiro planeta testemunha de Jeová. Viajando pelo planeta, tentando converter outros planetas pra palavra da Casa Trade.
Eu adorei. E domingo de manhã eles aplaudindo a sua casa. Ai, eu amei.
Chega um planeta amei, aqui amei, do lado, amei. Aqui começa a aplaudir. Vocês têm um minuto pra ouvir a palavra do senhor Atreides, né?
Ah, eu acho que esse aí ganhava o Oscar.
Eu queria ver a Raquel amar esse filme depois que ela descobriu que esse filme teria 12 horas de duração.
Eu vi um vídeo que eu achei muito foda, que é a galera mostrando um site pra você cadastrar a pessoa pra receber visitas de testemunho de Jeová. Muito superior a cadastrar o CPF pra ser mesário, mano. Então já sabe, falou mal de mim, eu fiquei sabendo, aguarde as palmas no teu portão, tá?
Que bom.
Já sei desse site aí, não fale
mal. Me manda, porra, que
manda,
bom.
Manda, amigo. Não, não vou mandar não, como é que você...
Meu céu, já tô embora, ninguém sabe o endereço.
Foda-se. É, não vou te mandar nada, não.
Cara, eu gostei desse filme. E, sinceramente, dá pra pausar ele e assistir como se fosse uma série da Netflix, sabe? Tipo, tranquilamente, 12 horas de filme. E a galera tava reclamando do irlandês, né?
É, pô.
O irlandês a gente não conseguiu ver.
Snyder Cut, porra.
E existia um conceito... E eu acho muito foda isso, porque ninguém lia o livro, velho. Todos os filmes inspirados em livro naquela época eram um freestyle do caralho.
Cara, sim. Muito bom. Vou ler pra aqui.
Às vezes pra até em jogo, né? A gente tem o Super Mario aí também, que ninguém nunca tinha jogado Super Mario.
Eu tava lembrando
que... Aham, exato, porra. Super Mario, Double Dragons.
Pô, mas Super Mario é bom, tá? Eu quero dizer que eu tô aqui botando Super Mario, que ninguém jogou o jogo, mas aquele Super Mario é muito bom, é incompreendido. Um filme...
Bom pra
tal mim, qual, tal qual os filmes do Zack Snyder, é um filme grande demais para cabeças pequenas.
Se segurar ao livro, se atentar ao livro, é coisa de mente... Sim, é coisa fácil, sabe? É
coisa de gente sem criatividade, né?
É isso, mas, porra, não. Agora vamos botar aqui as cartas na mesa, porque a galera lança o livro, aí a galera faz o filme adaptado do livro, todo mundo odeia porque leu o livro. Se ninguém leu o livro...
É verdade, você tem um ponto.
Exato. Se ninguém tivesse jogado Mario, o filme do Super Mario ainda seria uma bosta, mas é uma bosta muito... Muito melhor.
Não, o filme do Super Mario é bom, parar com isso aí.
Tá de joelho aqui no...
Nossa senhora, o filme do Super Mario... Vi 3 vezes já.
É o dos anos 80, tu tá
ligado? Ah, não, é do Mario dos anos 80? Ah, desculpa. Não, calma. A gente tava falando da animação de agora.
Não,
caramba,
não.
Tá falando mal do... A animação do Mario é mó boa, pô.
Esse podcast aqui não é pra amadores, não, Gnu. É o pior do pior, entendeu?
Não, aquele filme do Mario, ele é difícil de defender.
O cara quer invadir uma potência nuclear com 50 dinossauros portando metralhadora.
Caralho, mané. É dinossauro com metralhadora, porra.
Caralho. Agora, eu queria fazer um comentário aqui, uma reclamação, talvez. Por que que eu não consigo definir isso. Mas um grupo, vou botar um grupo matriarcal, foda, com grandes poderes e grandes responsabilidades, designa pra ser um homem pra ser o predestinado.
Eu sei a resposta.
Eu sei. Ninguém mandou ser cara. Quem falou que era ele foi a mãe dele, e aí ela deu aquela água de minhoca pra ele, e a mulher aparece e fala abominação pra ele.
Abominação. Eu concordo com a mulher.
Eu sei a resposta pra essa. Porque quem escreveu o livro foi um homem. Ah, só por isso. Só por isso, que ele jamais ia colocar o Paul Atreides como mulher.
Cara, muito, muito, muito escroto. Fiquei chateado com essa parte aí. E eu gostei do filme 1, porque o Paul Atreides, agora aprendi, ele é apenas o filho da mãe dele. No 2, talvez, eu já comece eu não gostar tanto.
É, no 2 ele deve ganhar mais protagonismo, né?
O que eu não entendo real é que como essas minas aí, essa mulheres sencientes, elas, o Star Wars se inspira tanto que as bruxas de Tatooine é exatamente essas minas aí. Exatamente essas minas aí.
Nossa, é mesmo?
Sim. Porra, cara, total, mano. É, mas eu não entendo porque, não só pelo o grande herói ser homem, caralho, mano, porque essas mulheres não se juntam e tocam foda-se em tudo. As minas lemente tem mais de trink. Pô, tá ligado?
Ver, porra, nada a ver. Sim. Elas querem engravidar as mulheres que são jovens só. Entendeu?
Caralho, porra, mano. Faz não. Uma porra de um motim.
Que é isso?
Mata esses homens tudo.
Não é assim que funciona. A força feminina está em você engravidar de um grande homem.
Não dá sacanagem. Tira esse
ferro
daqui.
É lógico, pá, que eu estou de sacanagem.
Porra. Entendeu? Não faz essas brincadeiras, não. Não faz essas brincadeiras, não. Ai, ai, ai.
É foda, né? Porque eu vi isso. Mas no filme, eu acho que não ficou tão claro. Que as
ninguém lembra o nome
delas. As Bela Jéssica.
Ben and Jerry's. Ótimo sorvete, Ben and Jerry's.
Ben and Jerry's.
Caralho, eu quero sorvete agora.
Elas fazem parte da disputa de poder.
Elas fazem. Mas é assim, lá atrás, engravidando o Jago.
É, mas aí elas queriam ter um que ia ser delas também, tá ligado? Tipo,
é o quê? Um filho escolhido em vez de ser escolhida?
Não, não era. Era tipo, pô, eles falam, né? Tipo, a gente vem se infiltrando e tal, e deitando com pessoas importantes.
Caralho, muito foda isso, cara.
É, então assim, mas aí eu vou levantar uma parada aqui que eu quero honestamente uma opinião de vocês. Sim, porque eu não tenho uma opinião sobre isso e eu só tô levantando porque me veio aqui agora. É, sedução era uma arma, entre aspas, utilizada com frequência em espionagem, em infiltração, sacou? Tipo, e aí, sacou? Eu quero pegar a problemática desse rolê.
A problemática da sedução? É porque os homens
Não no dia a dia, eu tô falando como arma, tô falando como guerra.
Mas
entendeu?
Era mesmo.
Falando como política.
Mas era mesmo. É porque eles eram os imbecis. Aí você chega para um homem e fala assim, aqui, olha só, eu tenho um plano bacana, entendeu? Me fala aí tudo que eu preciso saber e vou te ajudar a ganhar essa guerra. Aí o cara fala, não, pô. Aí você fala, tá bom, eu vou fazer você fazer o que eu preciso, pô. Mas aí eu vou te mostrar minha xereca.
É isso, porque, assim, se os homens simplesmente tratassem as mulheres igual para igual, ok, seria ok, teríamos troca, teríamos um monte de coisa que... Mas não, a gente fala, olha, isso aqui vai dar errado. Aí, tipo, a gente tá subjugado, não pode, Então a gente fala, não, tá bom, eu vou te mostrar uma perereca que você vai querer fazer tudo que eu quero. Mas eu vou te mostrar quando eu quero, do jeito que eu quero, se eu quiser. Vou te deixar aí bolado, talvez eu não te mostre mais. E aí, assim, a sedução funciona como uma arma. Não é que a sedução é uma arma, é que vocês são burros e não percebem, tipo assim, não ouvem a gente. E aí virou um artifício, de alguma maneira, pra que...
Então, beleza, é isso. Só que aí é essa parada sobre as... Bem diário aí do filme, tá ligado? Tipo, elas estão nessa sociedade patriarcal, onde elas têm um poderzinho foda ali e tal, mas elas têm que
elas
jogar conforme.
Mas o ponto é, elas não precisavam estar numa sociedade patriarcal.
Quantas delas são, pô, sacou? Tipo, tem um império. Quanto o poderzinho delas ali é forte o suficiente pra elas conseguirem, sei lá, sobreviver se rebelando, sei lá, na força, sacou?
É, mas não é assim, porque elas precisavam que os homens abrissem as portas.
É porque eu acho que uma coisa que eu sinto em Duna. E claro, pô, eu acho assim, pô, é foda que é um livro de 1960 e poucos, e de fato certas coisas poderiam ser adaptadas. Por exemplo, que falam, né, que as Bene Gesserit são poder dentro daquela sociedade. Mas ao mesmo tempo em Duna, eu sinto que é aquele papo de que se você não lida com um problema, ele não vai desaparecer. Então Duna é a nossa sociedade daqui a 10 mil anos com os mesmos problemas se agravando.
Sim.
Sacou?
Sim.
Mas ao mesmo tempo, por exemplo, acho que no filme tem uns pecados aí. Elas usam a sedução como arma? Usam. Estereótipo meio merda? Meio merda. Mas, porra, a mãe do Paul, que vira matriarca, ela não é indefesa.
Uhum.
E no primeiro ela parece muito uma mulher indefesa, sabe?
É, por exemplo, por que elegeu um campeão pra lutar com o Frio, que eu não lembro o nome de nada, tô mal, em vez dela lutar com o cara, sendo que ela já tinha ganhado do líder deles?
Porque é a tradição dos caras.
É o mais. É um homem?
É, mais uma vez o Cristiano acabou de falar. É o mesmo mundo da gente. É 10 mil anos no futuro. São 10 mil anos no futuro, sacou? Tipo, o machismo tá lá, tá explícito.
Tá bom, tudo bem. Mas
fantástico que não existe mesmo problema daqui.
Você concorda que fica contraditório a partir do momento que o cara só chama ele pra luta porque ele fala pro Javier Bardem que o líder é aquele mais, é o mais forte e ela tinha ganhado dele, portanto ela era mais forte, então ela deveria ser a líder e aí ele convocou a lei deles pra que eles pudessem lutar?
É, o lance dele... Não, o lance é que ele não podia lutar com ela porque ela era uma Bene Gesserit.
Tipo, ela ganhou desse cara, mas eu não posso lutar com ela porque ela é muito coisa, sacou? Tipo, eu não posso ser violento contra essa figura. Então ela precisa encontrar um campeão pra que lute comigo, sacou? Tipo, é um rolê de... No caso, é um caso de reconhecimento de poder dela, no caso, sacou? Tipo,
mas isso foi dito? Não posso lutar com ela porque ela...
Não, foi dito. Foi, no filme foi.
Eu vi eles reconhecendo que ela era... Por que você não disse que você era? Eu vi, mas não vi ninguém dizendo, eu não posso lutar com ela porque ela é sagrada ou qualquer
então, mas
tipo.
o próprio cara que é pego por ela nessa hora, ele mesmo desiste de lutar e de atacar ela quando descobre que ela é isso, quando descobre quem ela é, ele mesmo decide não atacar, não mandar ninguém atacar ela, sacou? Tanto que esse cara fala, tipo, você foi derrotado por ela, ela tem que escolher um campeão, o cara tá falando, tipo, não, cara, esquece isso aí, vambora, sacou?
Isso sim, eu já percebi.
Então, isso mostra que eles têm uma parada ali pelo que ela é, pelo poder que ela tem, sacou?
É, a mesma coisa que bater numa freira, cara. Eu não bateria numa freira, não.
Chama o padre lá que, porra, eu quero enfiar a porrada dessa freira, filha da puta, mas não posso.
Entendeu? Eu não bateria numa freira, não.
É,
cara.
Exato.
Falar pra ela escolher o campeão dela, eu bateria no campeão, tá ligado? Por mais que eu não seja católica.
É isso.
acho assim, acho que sim, poderia até deixar, ser um pouquinho mais claro nisso até, falar, porque acho que faltou isso, inclusive, no filme, é, explicar um pouquinho melhor qual é essa relação das Bene Gesserit, tipo assim, por exemplo, acho que no segundo filme, o papel da Shani, que eu vou falar Shani em algum momento, desculpa aí,
tá tudo bem,
é, o papel da Shani, é, salvo engano, por exemplo, da série, eu achei, mó galera tá chorando, ai, que na série, que no filme, ela é melhor. Eu achei muito melhor nesse filme, porque ela é uma puta guerreira foda. Puta pensamento próprio, sabe? Ela não vive em função do povo. Ela vive em função do povo dela. Ela gosta dele. Tanto que ela, inclusive, ela está completamente certa. Sim. Mas, tipo assim, é, eu achei que a importância que deram pra ela foi muito melhor no filme. Eu acho que no terceiro, se pá, ela vai crescer ainda mais. Agora, por exemplo, eu acho que o que poderia ser mais bem trabalhado é talvez não nessa cena de lutas que não dá pra fazer muito, que se bota ela pra lutar, acabou o filme, que vai mudar a história inteira. Mas durante a daria pra explicar melhor, né? Mas durante a cena, eu senti que ela era muito parecida, às vezes, do nada, alguém frágil, sabe? Alguém, pô, mulher é foda, ela sobrevive uma parada mó estil, sacou?
Cara, não, mas mulher, eu pode, vou mandar aqui a parada. Na minha opinião, tá ligado? Que ela tava gestando, e aí tá beleza, ninguém sabe, mas ela tava ali, passando uma perrengue no deserto com aquele moleque. Ela ali grávida, é claro, tem as grávidas que faz crossfit, mas ainda assim elas não podem ficar em pé no ônibus, entendeu? Isso é um papo dos bolsonaristas, ele sempre falou isso. Porra, tá grávida e aí faz crossfit, mas não pode ficar em pé no ônibus. E é isso, entendeu? É a visão que o... Que foi um cara que, porra, é sempre um cara, tá ligado? Quem dirige essa porra desse filme? Um cara. Quem escreveu essa porra desse livro? Sim. Um cara, tá ligado? Não, a mulher, porra, se esvaindo em sangue lá, parindo e tal, não, e no outro dia tá lá lavando coberta, entendeu?
Sem mas barriga. Não,
foi um cara que fez isso.
É, entendeu? Então, e assim, eu acho que realmente podia ter sido um pouco melhor explorado isso, mas eu acho que no começo e algumas outras partes do filme, eles deixam bem explícito ali qual é a importância das Bene Gesserit na galáxia, até mesmo porque são elas que fazem, o que espalham
o amor, né?
Em Arax, não, espalham em Arax que o moleque tá indo, que o moleque é o Lissal Gaib lá, tá ligado? Tipo, elas meio que dão essa movimentada ali, porque a galera então, escuta demais elas.
Inclusive, que eu tenho entendido, elas não espalhavam que ele especificamente era o boladão lá.
Não, eles falavam de sinais, tá ligado? E aí o Javier Bardem, cara, ele é lindo nesse filme, porque qualquer peidinho que o moleque tá, ele fala isso, ó! E, cara, ele fala de um jeito que eu falo, caralho, cara, engraçado pra cacete.
O ele meme é maravilhoso.
O maluco tá crente demais que o Timóteo é o salvador, né?
Qualquer sinalzinho do quando o moleque monta na minhoca, a galera. Aí os caras ficam, caralho, é isso? Lissa Karim, não sei o quê. Aí você ri no cinema. É tão gostoso de ver o 2.
Agora eu já tô pensando em Matrix, já, Morpheus com o Neo.
Cara, não, é melhor. Porque desse tu dá até umas risadas da empolgação dele falando isso. Entendeu? Qualquer peidinho ali, ele é o cara. Ali ele é o cara. Porra, lindo.
Eu não sou o Messias. Só o Lissão Gaib falaria que não é o Messias. Então eu sou o Messias. Claro que o Lissão Gaib falaria que é o Messias.
Porra, muito bom. Muito bom. Porra, assistam o 2, na moral. Só isso.
Assim que sai no stream, amigo, juro que eu assisto.
Deve estar chegando já, inclusive. Tá pra sair.
Eu até fiquei com vontade de assistir, porque o filme terminou do nada.
É, né? Isso me marcou.
Eu tava com ódio do Jô, não queria falar nada. Falei.
Eu não acho ruim, não, ele terminar assim, quando não é só ele, né? Tipo, às vezes a galera fala, porra, mano, o filme tem do nada ele termina. O Homem-Aranha, através do Aranha-Verso, termina igualzinho, tá ligado? Mas quando você sabe que o filme já tá dividindo, tipo, parte 1, parte 2, parte 3, eu até prefiro que termine assim, porque depois quando você vê no todo, porra, é um filme maravilhoso, amarradinho, sabe? Não é tipo Star Wars, nossa, agora vocês vão amar. Agora vocês vão amar. Não é tipo Star Wars, episódio 4 e o episódio 5, que claramente o George Lucas fez o 4 e falou, não sei se vai dar certo isso aqui. E aí, quando ele fez o 5... Tipo, ele teve que dar um jeito de amarrar os filmes, assim, sabe? Porque eles estão muito distantes um do outro. Você percebe que, tipo, do 4 pro 5, ele não tava achando que ia continuar, e do 5 pro 6 ele falou, não, agora eu tenho dinheiro, a gente vai fazer trilogia. E aí, tipo, os filmes estão amarrados, assim, sabe? Então, quando o filme é assim, e mesmo quando ele termina, você termina aquela coisa, tipo, putz, caralho, mano, terminou agora, no auge e tal, mas uma que você vai ficar louco pro ano que vem pra ver o próximo filme, e outra, quando você vê em retrospecto, é muito bom você saber que, pô, eu assisti o Duna parte 1, parte 2, e o filme é, tipo, é um grande filmaço de 6 horas, assim, saca?
É, a sensação é essa. O foda foi a espera, né? Porque, tipo, quando saiu o Duna 1, foi anos atrás, cara. Muito bom, de verdade. Mas aí acaba assim, você fala, porra, falta 50 anos pra vir. Foi adiado ainda pra vir.
Então, é esse meu ponto. Eu tava iludida pensando, já tem o Duna 2.
Não, não tinha o Duna 2.
Só que eu estava com ódio do Ju e não queria falar com ele. Entendeu? Eu estava aguardando o momento que a gente ia ver o Duna 2. E aí o Ju foi pro banheiro, e o Ju no banheiro são 10 dias de banheiro. Eu pensei, então a gente não deve ter o Duna 2 ainda. E aí eu joguei no Google e falei, bom, tem o Duna 2. Caralho, não vou ver o Duna 2? Eu perguntei isso pra ele hoje. Com essa pergunta desde sábado no meu coração, entendeu? Aí ele falou, está em má qualidade no streaming. Aí eu sofri um pouco. Foi o que aconteceu.
Então, eu vou te falar que eu senti falta desses grandes filmes que acabavam, que a gente sabia que iam ser trilogias e que eles acabam ali num ponto e você tem que ficar esperando pra vir. Pô, Senhor dos Anéis, Matrix, porra, era muito foda, porra, acabava ali naquilo e tu tinha, caralho, vai ter. O foda é isso que a Raquel falou, a galera foi ficando incompetente com o passar dos anos, tá ligado? Tipo, eu já falei aqui, antigamente a gente tinha série todo ano, agora até série um ano sim, a temporada é um ano sim, um ano não, porque a galera não consegue mais fazer o serviço deles, tá ligado? Porra, quando era na TV, que era pior, eram 24 episódios por temporada, tá ligado? Todo ano certinho, quase no mesmo mês, a gente sabia certinho que ia voltar a temporada da série lá pra gente assistir. Beleza. O Stranger Things, porra, estreou em, sei lá, 2015, é 10 anos depois e não acabou. 5 temporadas, irmão, tá ligado? Pô, são 5 temporadas de uma série. De moleque que começaram com 10 anos.
Mas, Jô, eu acho que é muito mais sobre a indústria querer vender e aproveitar o hype, porque, tipo, um exemplo, o Duna... O Denis Villeneuve não conta porque ele fala, tipo, mano, eu faço o bagulho sem pressa e é isso aí. Vai sair quando tem que sair. Sendo que o parte 3, ele até falou, ele falou assim, ah, entre o parte 2 e o parte 3 eu vou fazer uma pausa, respirar, se bobear, vou até filmar alguma outra parada e depois eu volto, assim, sabe? Então, tipo, não tô nem aí. Mas, no geral, o Stranger Things é um bom exemplo. É tipo assim, eles podiam ter feito, filmado a série, tipo, de uma vez só, que nem a galera faz. Não, vamos filmar a terceira, a quarta temporada junta, dividir ela lá no meio e solta em 2000, tipo, num ano um, mas no outro ano sim. Mas tem a hype também, né, mano? Às vezes os caras seguram essas paradas, assim, 2, 3 anos, pra chegar lá na frente, aí pega...
O pessoal tá com saudade, né?
É, a nostalgia e tudo mais. A Netflix mesmo, tipo, a temporada tá pronta, tipo, não tem desculpa pra eles lançarem uma temporada com parte 1, parte 2. A última temporada, a quarta, né? Quarta, quinta?
Acho que foi a quarta.
Pô, mano, o bagulho tem, sei lá, 8 episódios, os caras lançaram 6 episódios e a parte 1, e os 2 finais e a parte 2. Porra, isso aí é pra segurar a audiência que os caras estão falando. É nítido, tá ligado? Então, tipo, um Duna não saiu... O Duna nem é exemplo, mas, tipo, qualquer outro filme. Um Aranha-Verso. Quando o Aranha-Verso, através do Aranha-Verso, saiu, a data do segundo Homem-Aranha era pro ano que vem. O filme estourou, fez bilhão em bilheteria, aí começou. Ah, não, porque foi adiado, porque precisa mudar. Porque... Mentira, mano. Os caras vão segurar o filme até não dar mais. Aí, pra soltar de novo, aí a hype do 2, entre aspas, sumir. Pra quando eles soltarem o 3, todo mundo falou, caralho, mano. Aí vai passar de novo o Homem-Aranha 1, o Aranha Verso 1, o Aranha Verso 2, aí é produto, aí é tênis, é camiseta, aí vai aparecer na TV, os streams vão estourar de reprisar os outros filmes, aí todo mundo vai pro cinema e os caras fazem bilhão de novo.
É
sobre isso, assim, sabe? Que o Duna, pelas entrevistas que eu vi, o Duna meio que foge um pouco disso. É mais sobre o diretor tá gravando lá no time dele, porque, tipo, é tipo o James Cameron, tá ligado? Como fala? É a Warner, a indústria, eu esqueci uma palavra, a produtora, falou assim, ó, James Cameron, toma aí 1 bilhão, faz seu filme. Aí ele, vai sair quando? Ah, não, faz aí. Quando você achar que tem que sair, sai. Porque, tipo, se o cara lançar o filme hoje, ou daqui 10 anos, ele vai fazer 1 bilhão. Então, tipo, pra essa galera que é garantido, não tem muito problema, tem esse recorte. Mas pro padrão de negócio, os caras seguram, mano. Não tem por que você soltar, porque se os caras soltam um por ano, eles têm que se preocupar que nos outros anos eles vão continuar soltando coisa pra fazer dinheiro. Então tem que ficar esse, vamos soltar esse ano, fazer muito dinheiro, aí fazer uma lacuna, soltar um monte de coisa medíocre, e aí depois a gente solta de novo uma parada foda e tudo mais. E aí a indústria vai rodando assim.
Eu tô chateada com Gen V e The Boy.
Agora, o Gen V eu ainda não vi, o The Boy já saiu, não sei, né? Não sei, tô por fora.
Acho que não. É, só pegando um pouquinho o gancho disso, porque vocês estão falando que muita gente, muita gente não, viu? Só o Gaveta falando.
Não, mas o Gaveta é muita gente.
É muita gente mesmo.
Momento Gaveta.
Mas é uma parada, assim, que eu vi muita gente falando sobre como Duna pode ser... Representa uma mudança da indústria, né?
Uhum. E deu uma esgotada Eu vi esse vídeo dele.
Uhum.
Eu concordo com ele, mas eu ainda acho que não será uma mudança da indústria. Porque o que ele fala no vídeo é o como você ter tempo pra fazer uma produção, que é o que o Denis Villeneuve faz, né? Ele faz com tempo, ele não faz preocupado com uma janela de lançamento. Ele faz, tipo, ah, mano, porque o filme vai demorar 3 anos pra ser pronto. Então tá bom, toma isso. Os 3 anos e vão fazer. Eu acho que isso não muda a indústria, mas isso divide. Porque Marvel e DC, tipo assim, essas grandes assim, mano, os caras viviam de filme anual, porque era o que vendia. Sim. Sabe? Agora, pra Marvel pegar e fazer, tipo, não, vamos soltar um filme por ano e vou fazer um filme muito foda. Difícil, né, mano? Porque os caras têm uma outra pegada de estratégica pra ganhar dinheiro, né? Os caras não estão fazendo filme pela obra maravilhosa, inspirada num livro. Uhum. Eles estão fazendo pra fazer dinheiro, tá ligado? Então muda um pouco disso, assim. É lógico que, assim, você precisa equilibrar a qualidade de qualidade com lançamento, né? Marvel tá aí de prova soltando, até ano passado soltava 3 filmes por ano, tudo uma bosta, tá ligado?
Sim, mas acho que, assim, as coisas que vão de fato, eu concordo com ele no sentido de, claro, ainda vai ter muito filme a toque de caixa pra fazer dinheiro, esses filmes que mantêm essas, dão renda pra essas produções maiores, inclusive, apesar dessas produções lucrarem muito, né? Mas eu acho que a gente vai ter essa tendência de filmes que são divididos e são feitos em tempos maiores, sacou? Tipo
eu assim. Espero, eu espero muito, assim, sabe? Eu espero que o James Gunn esteja vendo esse movimento e já esteja pensando nisso no futuro.
Porque não dá, cara, não dá do jeito que, assim, você não entrega um 3D na qualidade de Duna, pô, fazendo a parada expressa, sacou? A não ser que seja. Porque, assim, tem duas coisas, né? E a gente viu muito, por exemplo, Godzilla é um projeto apaixonado. A galera fala o Godzilla japonês.
Minus One, ok.
Tipo assim, é um projeto de paixão, sacou? É uma parada assim, tipo, a gente vê muito em jogo isso, em filme de fã. Ai, filme de fã é melhor do que o filme feito pela indústria. Claro, mano, o cara é apaixonado por aquilo, ele vai dar todo o tempo do mundo. Agora, pô, quando tu bota o cara pra ralar o bumbum sendo pago, tu tem que dar tempo pro maluco fazer aquilo, porque ele não é apaixonado por aquilo, ele tá ali trabalhando, sacou? É trabalho, não é paixão. E eu acho que tanto em jogo quanto em filme, a galera vai dar uma freada, tipo, pô, tu veja até a sexta quantos anos sendo produzido, sacou? Eu acho que a tendência é o que vai chocar a galera, igual Marvel chocou antes. Talvez sejam esses filmes que demoram mais tempo pra serem feitos, sacou? E talvez sejam até divididos. Talvez seja até uma... Infelizmente, possa ser uma tendência ter filme dividido em 2, sacou?
Eu não vejo problema nenhum. É passar um filme bom? Porra, divide em 5, cara. Ah, faz uma sim, série. Pô.
Sim.
Mas faz, tá ligado? Eu não vejo nenhum problema nenhum.
Você ouviu Momento Gaveta.
O Final Fantasy Remake, os caras tiveram que dividir em 2 o jogo. É, o Last of Us são 5 episódios, sei lá. Não, acho que tem uns outros desses narrativos. São 5 episódios e os caras descobriram que ninguém imagina ainda. É um jogo de ganha-ganha também, né? Que é o que você falou. Pô, lança o filme e lucra bilhões. Aí espera um tempão, lança outro, lucra bilhões de novo. Melhor do que botar 6 horas, porque Duna, eu já acho que não é um filme pra todo mundo. Eu acho que ficção científica afasta muita gente. É uma pena. É um filme ótimo, é ficção científica. Que é totalmente, assim, faz parte do enredo, mas a história, sei lá, se fosse um tempero das Índias, talvez funcionasse a história, sacou? Daria pra adaptar, talvez, sacou?
E aí... Mas então, tem a parada, tipo assim, o Duna, por ser, tá tão grande do jeito que ele tá, entra a parada do tipo assim, não só a indústria como o público, começa a enxergar que, assim, a ficção científica até que não é tão, né, não é só pra nerd cabeçudo, né? Tipo, dá pra você... Dá pra você consumir consumir de uma outra maneira, porque o Duna é ficção científica, mas o foco não é na ficção científica, o foco é em problema político, né, mano? Então, do tipo, a ficção científica ali é aquele plano de fundo, tipo, ah, vamos colocar essa skin de futurista num problema que é super real, assim. Então, funciona. É um grande exemplo de como as coisas podem funcionar e de seguir algo parecido, dá pra trabalhar em cima e fazer outras produções tão boas quanto, assim, sabe? É diferente de uma ficção científica que nem eu, apesar que também tem um pouco disso, do próprio Avatar, o Avatar do James Cameron. Apesar dele estar muito mais preocupado em mostrar aquele mundo maravilhoso que contar uma história que não seja Pocahontas em outro planeta.
Mas eu acho que Duna, eu acho que ele é um pouco mais fácil de pegar, porque ele não é, assim, óbvio, tem vários nomes ali que você tem que ficar prestando atenção, Shai Hulud, o Verme do Deserto, mas tem um nome técnico pro Verme do Deserto, tem o Messias, mas tem um nome, outro tem que prestar atenção nessas paradas pra pegar, mas eu vejo Duna, assim, não sei, também talvez eu consuma mais, seja mais fácil pra mim também, não sei, pro resto da galera, mas eu vejo Duna meio que numa pegada Star Wars, assim, menos ficção científica e mais uma parada, assim, óbvio, né, tem mais, é mais sério, né, do que Star Wars que a gente tá acostumado a ver, mas eu acho que o Duna é mais uma, tem uma pegada talvez mais fantasia, assim, que é mais fácil de quem não é fãzão de ficção científica pegar do que Avatar também, assim, do que, pô, sei lá, a Garota Artificial que saiu ano passado, que é full ficção científica, tá ligado? Que é esse questionamento de robô, o robô é gente, não é gente, saca? Tipo, acho que isso afasta a galera da ficção científica. Acho que Duna talvez não sofra muito isso, não. Acho que Duna é mais, sei lá, mais fantasioso, talvez, assim.
Eu acho que ele sofre, mas ele também, acho que eu concordo com o Gnu, ele abre muito espaço da mesma forma que, em certo sentido, a Marvel abre espaço pra quadrinho, né? Pra
coisa pode herói. Ser. Sei. Acho que sim.
E fora que, assim, eu acho que tanto o Duna quanto o Star Wars, a gente fala ficção científica, mas pra mim, Henrique, aí fala Henrique, quem é Henrique, né? Eu enxergo eles muito mais como fantasia do que ficção científica. Star Trek é muito mais ficção científica do que isso, tá ligado?
Sim.
Porque eles têm base em coisas que poderiam ser. Não à toa, tipo, muita coisa de Star Trek a gente vê hoje em dia, né? Menos teletransporte, mas o datapad que eles usavam hoje é o smartphone que a gente tem e tudo mais. Uhum. E eu acho que nesses dois, eles têm, assim, a base em ficção científica, né? Em outro planeta, viagens interplanetárias, o que a gente tá tentando fazer hoje, que existe estudos da gente poder... A gente consegue morar em outro planeta? Existe algo... Né? É fato isso, né? Não é mais história de livro, né? Então, mas isso sempre é num futuro lá distante, quando a humanidade conseguiu conquistar as estrelas e tudo mais. Então acaba que, assim, tem base na ficção científica, mas tudo ainda é muito fantasia, né? Muito tipo o verme do deserto, assim, né? Se você... Tipo, eu sou um nerd curioso que vê vídeo tipo, é possível existir um verme do deserto? Assim, sabe? Esse tipo de coisa, assim, sabe? Qual é a biologia do verme do deserto de Duna? Esse tipo de coisa. E aí, tipo, não, é impossível ter essa parada. Então, por isso que é mais fantasioso, porque tem muitos... A maioria dos elementos apresentados são coisas que dificilmente vão existir pra gente, assim, sabe? Uma viagem... Uma especiaria que, tipo, não explica, assim, tipo, todo mundo sempre fala, né? Ah, é porque a especiaria de Arrax permite viagens interplanetárias. Tá, cadê a ciência por trás disso? Tipo, ó. Você peneira a areia e da areia sai uma areia cristalizada, que isso, além de dar brisa, né? Porque eles falam, é alucinógeno, faz a nave dar um salto no espaço. Caralho, mano, que tecnologia é essa que acontece isso, sabe?
Científica nessa, tanto em Star Wars quanto em Dune e tudo mais, é muito mais uma questão de cenário, né?
Navezinha e espaço.
Do que da história em si, do que um compromisso com a ciência de qualquer tipo.
Então, exato, é com base científica, mas é mais, tipo assim, ó, o Einstein falou que existe uma possibilidade de você dobrar o espaço. Nunca ninguém consegue fazer. Então vamos fingir que isso aqui acontece? Tipo, nos Star Wars, que nas naves tem um elemento dentro do motor que nunca é mostrado, né? que fica aquela coisa que é o que permite a dobra no espaço, que você só mexe uma alavanca e o negócio faz a dobra no espaço e viaja. Então, firmeza, ok e tal. Acho que no Star Trek ainda eles tentam explicar, né? Não, porque tem o reator nuclear que é assim, isso, a dobra, a matéria escura que permite. Então, por isso que eu falo que eu acho que eles se baseiam mais em ficção científica do que o Dune, Star Wars e tantos outros que se basearam, que é simplesmente, gente, é isso aqui, acontece, vambora, bola pra frente, que a história não é sobre isso. A história é sobre pessoas e política ainda, assim. Star Wars é pessoas e política. É Duna também, pessoas e política, né? Se a gente for parar pra ver.
É que, tipo, sei lá, Star Wars, se tu pegar a base de Star Wars e tu colocar sem ser no espaço, já perde o nome, obviamente, já não deixa de fazer sentido. Mas se tu traz, sei lá, Star Wars pra um planeta mágico, talvez funcione da mesma forma, sacou? Tipo, não necessariamente a parte tecnológica é algo muito essencial pra Star Wars, né? Então,
realmente... Até porque os caras lutam de espada.
Se tira o sabre de luz e coloca uma espada, tem a mesma função.
Vira Highlander, pô.
Vira Highlander, exatamente, vira Highlander.
Inclusive, falando de Highlander, Highlander 2, um grande compreendido, clássico incompreendido da ficção científica, né? Deixo aqui minha defesa. Mas tem duas paradas que eu queria falar, a Raquel falou lá atrás e eu esqueci. Primeiro, a Millie Bobby Brown realmente deveria estar fazendo só Stranger Things, porque ela tá se metendo em cada buraco na carreira dela que tá ficando difícil pra ela, coitada. Tá fazendo muita merda, muito filme merda. Então ela realmente devia estar ali esperando sair a nova temporada de Stranger Things.
Isso quer dizer que eu preciso me preparar pra assistir Donzela, é isso?
Eu acho que você não deveria assistir Donzela, no caso.
É uma pataquada, cara.
E aí, outra parada que eu queria falar, que a gente tava falando sobre produção e tal, e o caralho 4, é que vendo o orçamento de Duna 2 e o orçamento de The Flash, esse filme maravilhoso, cara, Duna 2 teve 190 milhões pra gastar e o The Flash teve 300 milhões, tá ligado? E é aquela bomba lá que conseguiram fazer, né? Então, tem muito a ver com, realmente, com a prestação de serviço, né? O pagamento das pessoas que estão envolvidas com aquilo ali e tal, porque eu acho que Flash foi muito mais investido em divulgação e nessas paradas do que realmente na produção ali, né? No que ia ser gasto dentro do filme, né?
Porque, não, cara, foi porque a produtora é igual o Matrix Revolution, sacou? Matrix Revolution não. Tem outro filme que é isso. Chega a produtora, aí fala assim, pô, toma aqui, faz um filme. Aí no meio troca, aí troca diretor, aí troca roteiro, aí futrica no roteiro. Não dá, velho, não dá tempo. Quer fazer o filme inteiro, não dá tempo. Tu pode botar 300 milhões, não vai sair. Tu pode 500, 1 bilhão no filme. Não vai sair se não tiver tempo, velho. Tem que ter tempo de maturação das coisas. Se você jogar dinheiro numa manga, ela não cai do pé. Lacrei, queria lacrei. Pô, é foda, velho. Assim, pior que eu falo essas porra, mas, pô, quando eu troco ideia assim de projeto, eu falo, olha, tem um vídeo pra editar em 3 dias. Eu falo, olha, eu consigo editar um vídeo em 3 dias. Ele não vai estar na altura de outros vídeos que eu já editei, que eu tive mais tempo. Eu consigo te entregar esse serviço? Consigo, mas ele vai ser limitado. Porque existem processos que não tem como fazer. Não adianta me dar uma máquina melhor. Pode aumentar meu salário? Pode, vai ajudar a editar mais rápido? Não, porque não dá.
Sim. Assim, inclusive essa parada que a gente tava falando de Duna, parece que Duna resiste a se tornar uma grande franquia, né? Até então, a notícia que a gente tem é de que vai acabar no 3. De que bom, não sei o que o estúdio vai fazer, né? O Villeneuve falou que a ideia dele é acabar no 3 e não vai continuar adaptando o restante dos livros, e a história que ele vai contar é essa. Porém, tem uma série já pronta pra esse ano, né? Que vai estrear aí em setembro e novembro, alguma coisa assim, que é a Duna, a Profecia. Então já tem aí uma série chegando. Tá meio na moda hoje em dia fazer isso, ter filme aí vira série, vai ter no Batman. Teve acho que um outro filme também, o Godzilla americano teve isso, com a série do Monark. Não o que fala merda, a empresa lá do mundo do Godzilla. E aí Duna vai ter essa série também, Duna, a Profecia, que acho que vai ser focado nas Bene Gesserit lá. A gente tem falado muito mal sobre franquias, né, hoje em dia, assim. Acho que justamente por causa disso tudo que a gente falou aqui agora, sobre essa correria, o pouco tempo de trabalho que os profissionais têm pra fazer e tal. E eu ficaria muito feliz que o Duna acabasse realmente no 3 e deixassem descansar, sacou? Tipo, acabou aqui, ó, contando a história, agora larga e vambora pra outras coisas, né? Porque, se bem que eu não sei também, que agora eu fiquei na dúvida aqui agora pensando, eu acho que a era das grandes franquias talvez esteja acabando, assim, de querer ficar fazendo franquia eternamente, sabe? Eu acho que tá mudando, pelo menos, se não tiver acabando.
O meu grande medo é o Villeneuve parar no 3, os caras querendo adaptar o resto, porque tem livro pra porra, e dá na mão de outra pessoa. E aí dá aquela ladeiraça abaixo.
Eu também acho que é isso que vai acontecer,
mano. É porque é foda, né? Porque, tipo, Matrix era um rolê autoral, né? Então, tipo, as irmãs Wachowski acabaram ali e falaram, tipo, a gente não quer mais fazer e acabou. Ninguém mais fez. Não botaram Matrix.
Mas aí lançaram Matrix esses dias aí, na pandemia.
É, então, sim. Mas aí elas voltaram e falaram, ah, vocês querem Matrix? Então, toma Matrix. O Senhor dos Anéis é foda que eles fizeram Hobbit também, né? Depois. Uhum. Então, eles tentaram espremer mais o Senhor dos Anéis.
Mas o Senhor dos Anéis é pior porque é o mesmo diretor.
Pois é.
Não tem nem como dar desculpa de ser ruim, Hobbit. Ó,
não é por nada não, hein? Se eu fosse a produtora, eu chamava o David Lynch pra fazer o 4 do Dune, foda-se. Caralho. Ainda chamava o Jodorowsky junto.
Porra, caralho, cara.
Eu acho genial. Que esse cara tá fazendo, o Villeneuve, vai acabar, pra mim acaba aqui, é manter a dignidade dele, entendeu?
Uhum.
E eu acho que tem diretor que fala, bom, tu quer mesmo, vai me pagar bem? Foda-se, eu vou fazer. Caguei pra minha reputação, pro que vão achar, é dinheiro, entendeu?
É, tem um rolê também de ser Duna, né? Uma parada grande e tal, deve ter muito diretor querendo fazer.
Do Senhor dos Anéis também, entendeu? Ah, quero não, continuar, sim. Entendeu? Sim. Ele deve saber que não cara, espremer. É ridículo espremer em 3 filmes num livro.
Então, isso é muito... Quantas,
pouquíssimas páginas.
Isso é muito louco, porque teve toda uma briga porque queriam que Senhor dos Anéis fosse um filme só. E aí, porra, brigou pra caralho com todo mundo pra que Senhor dos Anéis fosse 3 filmes, porque não fazia sentido Senhor dos Anéis ser um filme só. E aí, quando chegou na hora do Hobbit, ele falou, ah, não, tá tudo bem, a gente estende sim pra 3 filmes, tá tudo bem, foda-se, a gente inventa sim, coisa.
Aqui. Eu acho que é tipo assim, Senhor dos Anéis,
tá bebendo.
Ele tem amor, entendeu? Ele falou, cara, eu quero fazer isso, tesão, entendeu? Vou lutar por isso aqui. E aí o Hobbit falou, ah, meu irmão, foda-se, vamos, quer fazer 5 filmes? Vamos fazer 5 filmes, vamos. Vai ser bom, sim. E aí você vai fazendo, entendeu?
Então, porque eu sinto falta dessa conclusão, sabe? Tipo, que a gente tinha com o Senhor dos Anéis, ou até mesmo com Matrix, sabe? Tipo, começava, você viu o primeiro, você sabia que era uma trilogia, né? Hoje em dia não existe mais trilogia, tudo é franquia eterna, né? Virou tudo Jason e Fred Krueger, que a gente tanto criticava. Jason e Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, que era, não acabava nunca, tinha o 10, o 11. Hoje em dia tudo virou isso, mano. Tudo virou Fred Krueger e Jason. Eu sinto falta dessa trilogia, de tu ficar ansioso pra, tipo, caralho, vai finalmente encerrar essa grande história aqui, tá ligado? E aí tu vai no cinema, tu assim, pô, assisti, porra, Matrix, Matrix 3 eu fui assistir no cinema, infelizmente, né, porque o filme já é ruim daquela época. O Senhor dos Anéis, a mesma coisa, fui assistir O Retorno do Rei no cinema também, até Star Wars, que é... Star Wars, que é dividido aí em 3 trilogias, né, também, é o mesmo rolê, assim, era... Porque é anunciado dessa forma, né, tipo, ah, a trilogia 1, trilogia 2, trilogia 3, tu sabe que a história ali tem um início, meio e fim. E, porra, tu ficar ansioso pra esse final é uma parada que, porra, a gente não tinha muito tempo, né? Acho que talvez com a Marvel aí, quando veio Guerra Infinita, o Ultimato, mas a gente sabia também que não ia acabar, né? E também demorou 10 anos pra chegar o Ultimato, que porra...
Na realidade, mas... acabou, né? Porque dali pra frente também foi lá dentro abaixo.
dali pra frente, só pra trás, né?
Porra. Falar que um filme que jogaram dinheiro pro cara consertar, ele aceitou possivelmente pelo dinheiro, foi o Multiverso da Loucura, que o Sam Raimi que dirigiu, fez o Homem-Aranha.
Caralho, esse filme é uma loucura, né?
Eu gosto de Multiverso da Loucura.
Eu gosto também, mas eu esperava mais.
O maluco pagou um bom de andar, não deram um resumo na mão dele pra saber o que tava acontecendo. Ele só fez o filme dele.
Uhum.
Eu gostei.
Não, e ele conseguiu que alguém gostasse, foi a Marta.
Aquele duelo lá de nota de música me pegou muito.
Pô, eu achei maneiro isso aí, eu gosto.
Não, assim, é bacana, mas não tem nada a ver, tá ligado? Ele não era músico, tá ligado? É isso que me pega, eu fico, porra.
Mas tem um rolê de bater na nota musical. Jogado bisturinha foi.
Se você quer saber mais, assista o episódio do Papo Lote sobre o Doutor
Estranho. Exato. Exatamente, a gente já tem um episódio sobre isso aí. Ó, só pra caminhar aqui uma informação que eu queria passar aqui, que tal qual o livro de Duna influenciou vários outros filmes aí, várias outras histórias, o filme do Jodorowsky que nunca existiu, mas teve muitos designs espalhados por aí, né, que enviou pras produtoras reverência que queriam, eles não deram essa moral pro Jodorowsky, filosóficos, acharam que ele não era bom o suficiente pra fazer a parada, mas várias obras aí, como Star Wars, Star Trek, Exterminador do Futuro, Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, Flash Gordon, Blade Runner e Prometheus, entre outros, tem aí referência dessas artes que seriam usadas aí. É referência eu dizendo, nas palavras do Jodorowsky, que ele usa roubo mesmo, ele diz que roubaram uhum. a diferença então,
não roubaram dele. Pô, mas roubaram.
É muito porque... garoto, cara, ele mandou o projeto inteiro pra galera ver aí, galera, eu tenho um projeto inteiro. Não,
ele mandou algumas coisas pra galera ter uma ideia, mandou pra várias pessoas, e aí quando a galera falou que não queria, a parada foi engavetada, sacou? Só que aí depois de um tempo a galera voltou usando várias ideias que eram deles.
Cara, sabe? Isso é igual a qualquer rolê de publicidade. Tu manda parada, é reprovado, 3 dias depois tem alguém usando.
Exato. E o livro, como é que funciona? Eu fiquei fã do Moebius por causa desse filme, que é o desenhista, né?
Sim.
Falou que o Jodorowsky ia cuspindo o roteiro e o Moebius, uma máquina, uma besta enjaulada, ia desenhando tudo. Então tinha cena, tinha um livro ali, cena, enquadramento, que a galera copiou na cara de pau. Olhou a figurinha, nossa, eu gostei dessa figurinha, ninguém usou, né?
É muito garoto.
Ninguém vai perceber.
É. Um diretor chileno vai reclamar? Quem é esse diretor chileno pra vir aqui reclamar de mim? Exato. E aconteceu o que aconteceu. Impunidade com os ladrões da cultura da América Latina. Colonizadores.
Caralho.
Tô viciado em lacrar.
O próprio book.
Ou seja, Duna foi responsável por tudo de ficção científica aí que a gente conhece, né? Porque, porra, não foi o livro que influenciou, foi o roteiro lá, as ideias do Jodorowsky, né? Se não fosse por Duna, não, a gente não tinha nada.
Ficção científica que a gente conhece, não, porque eu gosto de ficção científica e detesto todos os filmes que você falou.
Que isso, cara? O Exterminadorzinho do Futuro, pô?
Chato.
O Blade Runner?
Não vi, na verdade.
Prometeu.
O Exterminador do Futuro é chato. Chato qual?
Eu acho chato, Guino. Desculpa, me perdoa.
Não, tá
perdoado. Pô, Star Wars, não gosto de Star Wars, não gosto de Exterminador do Futuro e ainda vem querer amizade.
Tô me sentindo pessoalmente atacado, mas tudo bem.
Exterminador do Futuro, eu vou dizer que assim, hoje em dia eu ainda gosto mais quando eu era mais novo. Porque ainda tem umas referências, umas piadas boas que dá pra fazer.
Entendeu? Não, Exterminador do Futuro 1 e 2 é bom, pô.
Me pega mais o coração. Mas, porra, como é que é o resto? Aí fala o resto.
Flash Gordon, Indiana Jones e os caçadores. Flash Gordon é bom também.
Flash Gordon precisava de uma versão nova.
Que é
também,
isso?
Cara.
Precisava.
Nossa. Cara, Raquel, quantos anos você tem?
Não é, gente. 33.
É um filme em que o Batman morre, o Flash e o Gordon se unem pra combater.
Exato.
O
isso é uma nova dupla.
Flash!
Flash Gordon é um filme de herói de ficção científica dos anos sei lá quando.
É, meu avô lia Flash Gordon.
O Queen fez a trilha sonora.
Pô, nem tô ligado.
Isso é a única coisa, dizem que é a única coisa boa que tem no filme, que ele foi sofrido. Mas eu tenho que rever, porque eu gostava.
Eu tenho ele baixadinho aqui, eu vou assistir ele qualquer dia. E trago pro Papo Lock também.
Eu não sei como eles não refizeram esse filme.
É, porra.
Aí. Merecia muito uma versão moderna esse filme aí, cara. Uh-huh.
Merecia pra caralho.
Reassistir um filme bom pra caralho, Robocop 1.
Ah, eu gostei do Robocop.
Eu também gostei.
E o Padilha foi lá e tadinho, não deu.
Não conseguiu.
Eu não vi consegui. O do Padilha, eu não vi ainda.
Nossa, porque o do Padilha, se ele tivesse outro nome, seria um filmaço. Mas como chama Robocop, aí errou feio.
Complexo.
Pode crer. Se fosse tipo assim, sei lá, o primo do Robocop, o policial do futuro. se fosse o filme do.
O Androide de Militar.
Cybercops. O guarda municipal.
O filme chama Cybercop. Aí você comprava, mas é Robocop. Aí...
Não deu, né?
Não deu. Tipo assim, a cena que o Robocop corre, ele fala assim: errou aí, hein, Padilha? Errou aí.
Cara, tá errado, muito bom.
Então vamos ter um episódio aí do Robocop velho, claro.
Por favor.
Não, faz um geral.
Do novo também, pô.
De todos os Robocop.
É, então eu quero falar.
Calma,
eu queria...
calma, que a gente vai ter que ver todos.
Mas a ideia era meio que falar de todos os Robocop mesmo. É por isso que ele tá aqui sendo pra ver quando todo mundo vai conseguir assistir todos os Robocop.
Como é que tu tá pra ser da bancada fixa?
Que isso, cara.
Porque aí eu posso cair e tu entra, entendeu? Eu acho que vai ser bom. Tu tá muito disponível pra ver Robocops.
Eu tava falando de Robocop essa semana passada. Eu gravei Rapadura Cast de Sessão da Tarde. E aí eu tava lembrando, eu falei, caralho, mano, Robocop passava na Sessão da Tarde.
Era muito
pica, né? O bagulho tem um cara morrendo derretido por ácido e passava na passão da tarde.
E a gente via. Não, e quando tirava o capacete dele, pô, era muito maneiro, cara. Eu ficava de caralho. Caralho,
nossa. Eu falo, gente, a gente que é criança nos anos 90 era outra fita, a gente.
Porra,
outra era aprovação, mano. A gente passou por um período.
É, a geração
só quer falar
que a gente é cringe.
É. Não é por isso que a gente, mais 30 a mais, é tudo perturbado da cabeça, mano.
Eu ia falar, gente.
Robocop na sessão da tarde, mano.
É, a gente não é cringe, a gente é perturbado, filho.
Que horror.
A Lagoa Azul, mano, a Lagoa Azul, cara.
Era pesadinho.
Semana sem semana, tinha pintinhos e pessoas seminuas na sessão da tarde.
Meninos têm pênis, meninas têm vagina.
Caralho.
De uma criança para outras crianças, maravilhoso.
Olha só, esse foi então nosso episódio aí sobre Duna, né? O novo, o velho e o Duna que nunca aconteceu do Jodorowsky. Provavelmente
a gente não falou da série. Tinha uma série.
Teve uma minissérie, né, Dudu?
Uma minissérie. Porra, tinha um Jason McAvoy na minissérie.
Eu vou falar brevemente sobre a série. Antes de existir o Duna filme, valia a pena ver a série. Agora deixa pra lá.
Deixa pra lá, esquece aí.
Esse aí, mas é boa. Mas, porra, não faz sentido.
É boa, mesmo. É do sci-fi, cara. É do canal sci-fi.
Não, o 3D é triste. Assim, mas é triste, assim, legal. Legal mesmo.
Mas pra quem veio do 3D do David Lynch antes... Aí, tava vendo.
O David Lynch... Ele ainda é caricato.
Porra, o escudo do David Lynch é sacanagem, mané. Que faz ele de escudo pra galera, o escudinho de corpo que eles usam. Pô, os caras ficam uns bonecos de Minecraft do caralho, mané. Porra.
Caralho. Os caras estão numa geladeira, uma geladeira transparente.
Exatamente. Pô, é muito feio.
Se você quer entender o que vai ter a história, sofra e vê. Mas ela é bem, bem vibe assim do filme. É entre o Duna do David Lynch e o filme. Com um toquinho de 3D tosco do iPhone.
Não,
do
sci-fi. Tem uma curiosidade. A Duna tem easter egg com X-Men. Porque no Duna do David Lynch tem o Patrick Stewart. E no Duna da série tem o James McAvoy. E os dois foram o Professor Xavier no nosso cinema.
Pode crer.
Informação inútil, mas tudo bem.
Tem duas minisséries de Duna. Uma é sem o James McAvoy e a outra é com o James McAvoy. Porque eu tava vendo aqui o elenco da minissérie de 2000 e o Paul Atreides é o Alec Newman, que eu não sei quem é esse cara, mas era o...
Mas o James McAvoy é filho do Paul Atreides, filho de Duna.
É, filho de Duna, pode crer. Eu achei que agora, pode crer.
A primeira série vai até o filme que a gente viu agora, o filho de Duna vai lá pra frente, eu acho.
Pode crer. Que é o Imperador. Imperador Fimose, né?
Isso, Imperador Fimose.
Com quem que detém esse filho, hein?
Maravilhoso.
As pessoas transam, pô. Ah, entendi por quê. Eu falei,
transou. Por quê?
Não, aí eu sei.
Tá maluco? Como os bebês são feitos em Duna? inclusive a gente deixou aqui uma polêmica fortíssima, que inclusive tiveram vídeos chocantes, que era o balde de pipoca do Duna 2, né, que rolou aí no Twitter recentemente, um vídeo de um rapaz transando com a porra do balde de pipoca.
Ah, não.
Quem viu,
amém.
A boquinha da minhoca, cara.
Cara,
tanta coisa pro cara fazer na vida, mano.
Sim,
eu não vi esse vídeo, não.
Eu vi, passou na minha timeline rapidamente.
Você não mandou pra gente, por quê?
Não, pelo amor de Deus.
E aí eu assisto porque eu sou mais curioso do que eu tenho cuidado com a minha saúde mental, tá ligado?
Eu mandei o cu de areia pra vocês.
Mas que mandou já há um tempão essa porra.
Ai, me lembra a Duna.
Enfim, vamos encerrar. Já tá perigoso aqui já pra nossa saúde mental. Esse episódio. Enfim, esse foi nosso episódio sobre Duna. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, deixar aí 5 estrelinhas, que ajuda muito a gente a chegar em mais gente aí, beleza? E a gente tem um grupo também. O link pro grupo, pro Discord, vai estar aqui na descrição do episódio. Só você baixar aí o que você acha e é nóis, beleza? Muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau. Caralho, muito bom.
E você é um filho da puta.
Ele tocou meu coração.
O antigo, vi a Duna de Jodorowsky, vi os dois novos e vi a série de sci-fi.
Porra, caralho!
Mas o do Jodorowsky saiu em um lugar?
Não, vi o documentário.
Ah, o documentário.
Que tem o namorado da Kylie Jenner.
Pô, gente, pra mim tinha dois Duna. Dois Duna e eu tava devendo um, entendeu?
Não, tem Duna pra caralho, tem minissérie, tem quadrinho do que ia ser o Duna e não foi. Nossa, o Duna.
Ah, já li um pouquinho disso também, mas não de porra nenhuma que minha memória é merda, o Incal.
É isso aí. Vou enfim, vou começar aqui.
Porra, é areia.
É, isso aí é uma coisa que eu quero falar, porque Dona Raquel não gosta de Star Wars, mas não é uma pode, grande fã de Duna, né? Que areia, corre.
Ah. Não, mas tem uma minhocona ali, super carismática. Tem a Zendaya.
É porque Duna é pra mulheres, né? É,
mas Star Wars também tem minhoca. Star Wars também tem minhocona no desenho.
Mas não é pra mulheres.
Quero falar uma coisa, honestamente. É, Dunas é perfeitamente Star Wars, só que um Star Wars que é possível que uma mulher goste, porque vai para além de...
Não, para.
Eu não entendi por que que os caras lutavam de espada, tá ligado?
Em Duna eles lutam de faca, pô, peraí, cara. Luta em Duna, os caras estão lutando de faquinha. Pô.
Mas aí eles eram sujeito homem, você briga no bar e aí o que acontece quando você briga no bar, você tem uma faca. Mas Star Wars, os caras, pô, tecnologia avançadíssima, eles estavam lá brigando de, pô, espadinha.
Pô, mas era uma espada laser em Duna.
Sabre de luz. Uma arma elegante para tempos mais nobres.
Nobre, é, exatamente. Mano,
respeito, sabre de luz.
Caralho, cara, eu nunca vou
falar. Cara, é isso, tá vendo? É isso, cara, que é Star Wars, entendeu? É isso, exatamente isso.
Agora eu sei porque a gente não participa do Star Wars com isso.
Ah, comecei aqui, comecei o episódio.
Começa aí, eu tô indignado.